cuja presença desde já agradeço ao Parlamento, o Secretário de Estado da Junta de Educação, professor Jorge Pereira, seja bem-vindo também. O Sr. Ministro já me deu nota que o Secretário de Estado Walter Lemos vem do Porto, mas estará ainda presente também em tempo útil na nossa reunião. Agradeço naturalmente também a presença do Sr. Presidente da Comissão de Educação, o Sr. António José Seguro, aqui à minha esquerda. E vamos então iniciar a nossa reunião. Começo, como habitualmente, por, em traços muito gerais, relatar aquilo que o parecer da Comissão de Educação e Ciência transcreve como relevante do ponto de vista orçamental. Esse parecer, subscrito pelo Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte e pelo Sr. Presidente da Comissão, António José Seguro, basicamente elenca como questões mais significativas do Orçamento de Estado para a Educação o seguinte. Desde logo as prioridades da política de educação, plasmadas naturalmente nas alocações orçamentais em sede de despesa e que se reportam basicamente à igualdade de acesso à aprendizagem e melhoria da sua qualidade, organização e funcionamento das escolas, promoção da qualificação de jovens, modernização dos serviços de ensino e criação de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Exatamente porque estas são as prioridades do Ministério da Educação para 2009, verifica-se com concretização no Orçamento de Estado a existência de diversas rubricas que apostam no alargamento da ação social escolar a um maior número de famílias, a extensão do programa TEIP, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, a requalificação da rede escolar de ensino básico e educação pré-escolar e a recuperação de mais 26 escolas secundárias com o objetivo de integrar no próximo ano e ainda o objetivo de integrar no próximo ano 350 mil adultos na iniciativa Novas Oportunidades. Em termos de número, porque é significativo sempre relevar este ponto, o orçamento da educação é nada mais nada menos que o segundo em termos de verbas do orçamento de Estado alocadas à área setorial. O primeiro, como sabem, é a saúde. A saúde, se a mora não me atraiçoa, tem alocado em termos de orçamento de Estado qualquer coisa como 8.500 milhões de euros, qualquer coisa como 11% da despesa da Administração Central do Estado e 5,1% do PIB. No que à educação concerne, está exatamente em segundo lugar, a par quase com a saúde, e o valor alocado em termos de despesa é de 6.666,7 milhões de euros, o que corresponde a 3,8% do PIB e a 8,3% das despesas da Administração Central. Estamos a falar, portanto, de um valor muito significativo em sede de Orçamento de Estado. E no que concerne ao cotejo com o Orçamento de 2008, releva aqui sublinhar que este Orçamento do Ministério da Educação beneficia de um aumento de 7,2% relativamente à execução de 2008. Estamos, pois, a falar de uma verba avultada, que naturalmente exige, do ponto de vista político, uma avaliação concreta em termos de resultados. Aliás, é comum dizer-se que a educação tem, de facto, um valor muito avultado em termos orçamentais, embora, infelizmente, nem sempre o resultado concreto dessa alocação de verbas corresponda àquilo que são os objetivos políticos perseguidos. De qualquer modo, sublinho ainda, porque tem interesse para esta discussão, que no orçamento está ainda consignada uma verba decorrente do PIDAC, Programa de Investimentos e Despesas da Administração Central, para 2009, que prevê um crescimento de 162,3 milhões de euros nas áreas da educação, mas também da ciência, tecnologia e ensino superior. Só no que concerne à educação, o PIDAC comporta, por comparação com o orçamento de 2008, um aumento, uma variação de 55,1%. Estes são os dados genéricos mais relevantes, que importa naturalmente, desde logo, ter presente no início deste debate. Mas para o aprofundamento destas questões, nada melhor do que uma exposição da Sra. Ministra inicial e, obviamente, a intervenção acutilante, profícua e elevada dos senhores deputados no debate que seguirá. Sra. Ministra, para apresentar, enfim, uma introdução inicial, tenho a Vossa Excelência a palavra. Vossa Excelência usará a palavra pelo tempo que entender adequado, tendo em conta a necessidade de esclarecimento dos senhores deputados e dos cidadãos que nos ouvem. E a seguir à sua intervenção haverá uma primeira ronda de perguntas. É bom esclarecer desde já o modus operandi desta reunião. Primeira ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. Perguntas essas que são naturalmente agrupadas em bloco, começando, obviamente, pelo maior partido da oposição, PSD. A Sra. Ministra responde de uma só vez esse primeiro acervo de questões. E depois teremos uma segunda ronda, 5 minutos a cada grupo parlamentar, obviamente pela mesma ordem, PSD, PS, CDS-PP, PCP, Bloco de Esquerda, PEV e deputada Luísa Mesquita, é que a Sra. Ministra responderá, encerrando-se então de seguida o debate. Sra. Ministra, uma vez mais, se está a Estado, sejam bem-vindos, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É para mim um enorme gosto estar aqui para esta ocasião de discussão e debate sobre o Orçamento para a Educação no ano 2009. O orçamento, os recursos financeiros, são sempre um meio para a execução das políticas e procuramos, uma vez mais, com os recursos que o país disponibiliza para a área da educação, fazer mais e melhor. Aquilo que temos procurado seguir no que respeita à política educativa são, eu diria, dois eixos. Melhorar as condições de acesso à educação, tanto para jovens alunos como para adultos. E, portanto, é a linha, que eu diria, do acesso à educação em condições de igualdade de oportunidade. E esta preocupação justifica várias das linhas ou programas com visibilidade, com tradução neste orçamento. O segundo eixo de preocupações relaciona-se com a eficiência dos gastos e recursos públicos, relaciona-se com a necessidade, com os recursos públicos, os recursos financeiros, melhorar a qualidade do sistema educativo, melhorar a qualidade do serviço público de educação. E também, também este eixo tem tradução no orçamento em diferentes programas e em diferentes rúbricas. Portanto, lembraria, em primeiro lugar, o acesso à educação, as condições de acesso à igualdade de oportunidades, tanto para jovens como para adultos. Em segundo lugar, a preocupação com a eficiência dos gastos públicos e a melhoria da qualidade, uma exigência de aumento da qualidade do serviço público de educação. Face à estimativa da despesa do corrente ano, já foi referido pelo Sr. Presidente que este orçamento representa um acréscimo de 7,2% em relação ao orçamento do ano anterior, totalizando cerca de 6.651 milhões de euros. Neste orçamento estão incluídas as verbas de Orçamento de Estado, as verbas provenientes de fundos comunitários, bem como verbas provenientes de outras fontes, tendo que se somar a este valor ainda os 136 milhões de euros destinados à empresa Parque Escolar. A verba inscrita para investimento é de cerca de 200 milhões de euros, que corresponde a um acréscimo de 118% face ao ano anterior. O que é que caracteriza este ano o orçamento de investimento do Ministério da Educação? Diria que a característica distintiva em relação a orçamentos anteriores, eu diria que a maior parte dos orçamentos anteriores é a seletividade e a priorização. Nós procurámos definir poucos programas, mas programas decisivos para alterar a qualidade das escolas públicas, a qualidade do sistema educativo. E, portanto, pela primeira vez se encontra no Orçamento de Investimento do Ministério da Educação apenas quatro programas, não a infinidade de programas que sempre caracterizam o orçamento de investimento. Quatro programas que visam uma intervenção generalizada em todas as escolas que nos garanta a melhoria da qualidade das condições físicas e tecnológicas, das condições de trabalho, de estudo e de aprendizagem em todas as nossas escolas. são, gostaria de referir, o Plano Tecnológico da Educação, que nos permitirá equipar todas as escolas básicas e secundárias com os mais modernos meios tecnológicos de que hoje o país pode dispor. O Programa de Modernização das Escolas Secundárias, que esperamos no final de 2009 tenha em trabalho, digamos assim, em programa de intervenção cerca de 100 escolas secundárias, o que representará 25% da totalidade das escolas secundárias do país. E significa também que em 2 anos conseguimos programar uma intervenção de uma enorme dimensão, dando às escolas e ao país a garantia de que é possível, num espaço relativamente curto de tempo, modernizar todas as escolas, como é a ambição do programa. Depois temos ainda o programa de erradicação das escolas degradadas do ensino básico. O parque de escolas de ensino básico é um parque relativamente recente, é constituído sobretudo por escolas de tipo pavilionar, construídas a partir do final dos anos 70, meados dos anos 80, foram tendo intervenções pontuais, mas ainda existem no conjunto das escolas cerca de 30 escolas em estado elevado de degradação, que são escolas que necessitam de ser substituídas ou com intervenção de reparação profunda. E o Ministério da Educação desenhou um programa para erradicar estas escolas, que permita também, no processo de transferência das competências para as autarquias, como os senhores deputados sabem, o que está em causa é também a rede de escolas do ensino básico, o possamos fazer com a garantia de que o património que estamos a transferir é um património em condições aceitáveis, a necessitar, evidentemente, de manutenção e conservação, mas não manutenção e conservação profunda, como acontece com estas escolas. Portanto, eu diria que há aqui uma concentração dos esforços em programas que nos dão a garantia de intervir em todas as escolas de uma forma profunda para mudar o panorama das condições físicas das escolas, tirando o máximo partido daquilo que são os recursos financeiros que o país coloca à disposição do Ministério da Educação. Pois no que respeita ao orçamento de funcionamento, que representa a grande maioria do orçamento, este representa um crescimento de cerca de 6,2% face ao ano anterior. Aqui eu destacaria os programas relativos ao reforço e ampliação da ação social escolar. É talvez a primeira vez em 30 anos que no Ministério da Educação se olha para o problema da ação social escolar. A ação social escolar foi um programa definido há mais de 20 anos. No momento em que se definiu a escolaridade básica obrigatória de 9 anos de escolaridade, e daí para cá tem havido uma partilha de responsabilidades entre o Ministério da Educação e as autarquias, sem que se tivesse feito uma análise do impacto do esforço financeiro que se fazia e da possibilidade de, com esse esforço financeiro, alcançar os objetivos que se pretendiam, que era o de apoiar as famílias no esforço de educação ao nível da escolaridade básica e secundária. E aquilo que verificámos é que havia uma enorme discrepância entre a forma como eram sinalizadas as famílias em relação aos seus rendimentos, entre a sinalização feita pelo Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social, por exemplo, para efeitos de outros apoios. Sendo que a sinalização feita pelo Ministério da Educação, não tendo em 20 anos sofrido nenhuma atualização, revelava sinais de desadequação em relação àquilo que são as reais necessidades sentidas pelas famílias e o esforço de educação que fazem. Portanto, diria que representará um esforço financeiro muito significativo, mas que permitirá ao país, com mais à vontade, digamos assim, dizer que se faz de facto um apoio efetivo a todas as famílias que necessitam de apoio para a educação dos seus filhos. A segunda iniciativa, diria, de, até em termos financeiros, a iniciativa Novas Oportunidades, que, como dizia, se insere no eixo relativo à igualdade de acesso de oportunidades aos recursos educativos à educação, para jovens e para adultos. Se o alargamento da ação social escolar revela as nossas preocupações com a criação, com a melhoria das condições de acesso à educação por parte dos jovens, o programa Novas Oportunidades é, digamos assim, o programa simétrico para os adultos. Há muitos anos que o país faz um esforço de recuperação do déficit de qualificação das gerações mais velhas. À medida que o país foi atualizando a sua ambição em termos de escolaridade para a população jovem, foi sempre desenhando programas de recuperação do déficit para as gerações anteriores, que ficavam automaticamente desatualizadas sempre que se atualizava uma ambição de novo patamar de escolaridade, mas penso que pela primeira vez foi possível definir um programa com a dimensão daquilo que são as reais necessidades, com a dimensão daquilo que é a dimensão do problema de déficit de qualificação que o país tem. Depois referiria ainda o reforço orçamental do apoio às escolas para a educação das crianças com necessidades especiais, que é muito significativo. O apoio de uma rúbrica que genericamente designaria para o reforço dos recursos educativos na melhoria da qualidade da educação. E aqui eu sublinharia, ou apontaria, melhor dizendo, os programas como o Plano de Ação para a Matemática, que tem uma expressão orçamental da ordem dos 3 milhões de euros por ano, de reforço do orçamento das escolas, o Plano Nacional de Leitura e das Bibliotecas Escolares, que tem um orçamento de cerca de 6 milhões de euros, o Programa de Discriminação Positiva das Escolas em Meio Difícil, que tem um orçamento de 29 milhões de euros, estes são programas que implicam a transferência de recursos financeiros para as escolas, para que elas possam organizar as suas atividades de forma diferente e possam garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem que é proporcionado nestas escolas. Temos depois ainda neste eixo alguns programas que gostava de sublinhar. Em primeiro lugar, os recursos para o aumento e a melhoria do ensino especializado da música. Tivemos um aumento do número de alunos, tanto no ensino público como no ensino privado. Reformámos a fórmula de financiamento do ensino privado e temos, já com tradução no orçamento para 2009, um aumento de 8 milhões de euros para garantir o acesso ao ensino especializado da música a mais alunos do sistema de ensino português. Depois há ainda rúbricas relativas à formação de professores, à avaliação das escolas, que cumprem o mesmo objetivo de apoio às escolas para a melhoria da qualidade do ensino. Ficar-me-ia por aqui, Sra. Presidente, à disposição dos Srs. Deputados para responder às dúvidas e às questões que eventualmente considerem levantar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, por esta sua exposição inicial. Vamos então iniciar a primeira ronda de perguntas. Do lado do PSD está inscrito o Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Comissão, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Uma pequena nota prévia, apenas para registar aqui que o PSD lamenta profundamente os acontecimentos ocorridos ontem, porque pensamos que não é dessa forma que se contribui para resolver os problemas que a educação portuguesa padece e que merecem e devem ser resolvidos. Uma segunda, para dar conta de facto que a grande marca diferenciadora deste orçamento é que nós, para o ano, temos eleições legislativas e isso tem sido, digamos, um traço comum nos vários setores, os orçamentos multissetoriais que temos vindo a acompanhar e o que se compreende, fazemos todos partes do jogo da política e sabemos que, assim, quando há anos de eleições, há sempre um abrir de facilidades e, sobretudo, abrir também o orçamento para que as eleições corram da melhor forma possível. Mas, Sra. Ministra, o que nós temos hoje em dia é que a escola pública portuguesa vive por momentos muito difíceis, muito conturbados. Permita que lhe diga que esta situação era mais do que previsível. Era previsível porque houve um conjunto de medidas que foram sendo tomadas ao longo dos últimos 3 anos que tinham que dar nisto. Foi a alteração ao Estatuto da Carreira Docente, o Estatuto do Aluno e o modelo de avaliação que o Ministério resolveu implementar. Ou seja, ao longo dos últimos tempos, o mal-estar tem vindo, de facto, a aumentar, resultante de uma desvalorização social de classe dos professores, que é contínua por parte deste Ministério. De facto, mês após mês, assistimos a várias intervenções por parte dos responsáveis deste Ministério a desvalorizar os professores. E tinha que, de facto, dar nisto é que a Sra. Ministra conseguiu aqui uma coisa que nunca nenhum Ministério tinha conseguido, que é num prazo relativamente curto de tempo, 8 meses, ter mais 2/3 dos professores portugueses na rua a protestarem, de ter também um número espantoso e muito preocupante de reformas antecipadas por parte de professores, reformas antecipadas dos docentes mais qualificados, com mais experiência, daqueles que de facto eram baluartes da qualidade do ensino ministrado nas escolas. E fazem-no, como temos vindo a acompanhar pelas múltiplas entrevistas que muitos deles têm vindo a dar, porque perderam a paciência, porque de facto estão cansados de serem maltratados por parte deste Ministério. E o que é que nós constatamos nos últimos dias é que a Sra. Ministra e o Governo invocam que há aqui uns problemas com os sindicatos, dizem que a oposição está a cavalgar as manifestações, ou seja, continua a desviar as responsabilidades, a desviar-se das responsabilidades que tem claramente nesta matéria. Se a Sra. Ministra tem um problema com os sindicatos, é a Sra. Ministra que tem um problema com os sindicatos, não são os partidos da oposição. Não fomos nós que negociamos, não fomos nós que assinamos fosse o que fosse, e não somos nós que temos que, de facto, dar resposta a esse problema. Se entende que a boa oposição é a oposição que diz e que faz o que o Governo quer, desta parte aqui está completamente equivocada, porque nós não defendemos, de facto, os interesses do Governo, defendemos, sim, os interesses dos alunos e das populações. E por isso é importante, de facto, começar-se a assumir as responsabilidades da condução política da educação portuguesa. E é isso que, de facto, tem vindo a faltar. Mas, ó Sra. Ministra, o que está aqui claramente também em jogo é que, e que está em causa e que motiva toda esta movimentação pela qual o país tem vindo a assistir de forma muito preocupante, tem a ver é que há, de facto, um estatuto de carreira que não mobiliza os professores, e tem também a ver com um modelo de avaliação cuja patente é exclusivamente vossa. A única exclusiva responsabilidade da existência deste modelo de avaliação é da sua equipa ministerial, que se aliou na elaboração deste modelo de tudo aquilo que se tem vindo a fazer pela Europa fora. Poderiam ter copiado aquilo que tem dado resultado, aquilo que é seguido em países como a Espanha, a Itália, a França, a Finlândia, a Holanda, sei lá, tantos países, nossos parceiros da União Europeia, que têm modelos de avaliação já testados e que funcionam, mas que os senhores não quiseram, de facto, ter em conta. Porque eles, de facto, têm modelos muito diferentes daqueles que os senhores criaram. Porque, de facto, também há aqui um traço que distingue o modelo que os senhores criaram relativamente a todos estes países que são os nossos parceiros europeus e que nos deviam servir, pelo menos nesta matéria, penso eu, de modelo. E que distingue, sobretudo, o modelo que os senhores criaram é claramente a burocracia que lhes está inerente. Porque, de facto, a complexidade do modelo de avaliação não serve os interesses da própria avaliação. E eu penso que vale a pena recordar aqui só, digamos, aquilo que tem vindo ao público. Ou seja, temos assistido nos últimos meses um conjunto de especialistas e de pessoas que têm procurado pôr em prática o modelo de avaliação, quantificando os caminhos que ele tem que fazer. E eu penso que o exemplo que ainda recentemente foi publicado de uma professora de primeiro e segundo ciclo, com 6 turmas da sua área, mais uma de formação simples, uma da área de projeto e outra de jornalismo, e com o apoio do ensino curricular, que tem um total de 193 alunos a seu cargo, tem que fazer 1.456 fotocópias, introduzir manualmente 17.377 registros em documentos oficiais e participar em 91 reuniões só para se autoavaliar. Bom, eu penso que os exemplos que têm vindo são, de facto, bastante claros daquilo que não deveria ser um modelo de avaliação e, sobretudo, tem a ver também com o facto da originalidade do modelo que os senhores decidiram inventar e patentear, provavelmente, mas com toda a certeza que ninguém irá replicar, porque, de facto, isto não funciona de forma alguma. E o que é que nós fomos vendo? É que, ao longo deste tempo, o Conselho Científico, pura e simplesmente, que devia ser um braço armado para a implementação do modelo de avaliação, desapareceu. Desde logo começou mal, porque durante meses funcionou só com uma presidente. Uma presidente que, ao fim de poucos meses, depois de ter a sua equipa reunida, o que fez foi reformar-se, foi ir-se embora. Seguidamente, assistimos a outras demissões, ou seja, aquele que devia ser o braço armado para que um mau modelo ainda pudesse ser ensaiado, é de facto notícia apenas e só pelo registro que fazemos das saídas, das demissões, dos vários protagonistas que vão saindo, não é? E o que é que nós verificámos, sobretudo nos últimos tempos? É que perante a dificuldade de aplicação do modelo em várias escolas, expressa por vários motivos, o que nós temos é sempre visto que a senhora ministra e os seus membros do governo, de uma forma muito clara, muito, muito autoritária, dona absoluta da verdade e da razão, vai dizendo que não se passa nada e que tudo é para levar até ao fim. Ou seja, perante a complexidade do modelo, perante os pedidos de se olhar para o que bem se faz noutros países nesta matéria, a resposta foi sempre a mesma e foi sendo zero. E o que nós vemos é, de facto, que há uma inflexibilidade brutal, associado também a algumas inverdades, que quando a senhora ministra diz que não há problema, que não se passa nada e que o processo continua e está a decorrer em todas as escolas, eu penso que há aqui, no mínimo, um problema de informação. Porque eu, quando sempre que ouço, e tenho ouvido várias vezes, última das vezes quais ainda ontem, a senhora ministra dizer que está a correr tudo bem e está-se a fazer em todas as escolas, eu quero lhe dizer que alguma coisa está mal. Porque provavelmente no seu gabinete alguém lhe esconde a informação. Porque eu vou ter, tenho aqui um conjunto de e-mails e de documentos que foram enviados para o grupo parlamentar e também para a senhora ministra da Educação, com avais assinados, com moções aprovadas por escolas, a dar conta, exatamente, da suspensão deste processo nas escolas. Por isso, para a senhora ministra dizer que nenhuma escola isto se passa, volto a dizer, é porque alguém no seu gabinete lhe sonega a informação, mas eu não quero que a senhora ministra continue sem informação, irei pedir, de facto, aos serviços da Comissão que lhe faça chegar este rol, de facto, de informações que chegaram a nós com conhecimento para a senhora ministra não continuar a alegar. E nós continuamos a assistir, de facto, aqui, perante as dificuldades ou umas cortinas de fumo que são verdadeiramente interessantes para distrair. E aquilo que ontem ainda se ensaiou, dizendo que a avaliação só vai ter impacto no concurso de 2013, é mais uma cortina de fumo para ver se apanha alguém desprevenido. Foi sempre assim desde o início. Porque a avaliação, como é óbvio, porque para o próximo concurso, que é feito agora no final deste ano letivo, desde o início, que não tinha impacto nenhum, porque não podia ter, porque ela ainda não estava concluída. E por isso, quer dizer, é de facto uma estratégia muito interessante desta equipe ministerial de ir descartando responsabilidades e ir tentando criar a ilusão nas pessoas que afinal até estamos a dialogar e estamos a aproximar e temos propostas concretas. Mas não é assim. Sr. Ministro, eu acho que é muito importante de facto começarmos a procurar estabilizar as nossas escolas, pacificar o clima e devolver esperança e confiança às escolas e às educações. Porque torna-se mais do que claro, neste momento, é que a Sra. Ministra já deixou de fazer parte da solução. A Sra. Ministra, neste momento, é a principal parte do problema. Eu penso que aquilo que o deputado Manuel Alegre ontem disse, é aquilo que vai na alma de muitos agentes do setor. E é uma pena, de facto, que a equipa do Ministério da Educação continue a fingir que não se passa nada, a fingir que não vê. É que dá a mesma ideia, fez-me recordar a sua atuação nas últimas semanas, Sr. Ministro, aquele ministro da propaganda iraquiano, que dizia na televisão iraquiana que estavam a ganhar a guerra no momento em que as tropas americanas já derrubavam as estátuas de Saddam em Bagdá. E é isso que esta equipa me faz recordar, é que não se passa nada, não se ouve rigorosamente nada, e isso tem de terminar, porque desta forma há uma coisa que fica claramente prejudicada, Sra. Ministra. É a qualidade do ensino que é prestado nas escolas, é a formação dos nossos jovens, e isso tem que ser a nossa principal preocupação. E sem estabilidade nas escolas, Sra. Ministra, sem, de facto, a pacificação do setor, não há políticas que resistam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem agora a palavra o Partido Socialista, pela voz dos senhores deputados Luís Fagundes Duarte e Fernando Aceiceira. Vão distribuir o tempo, tanto quanto percebi. É a palavra ao Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Depois de ouvirmos o PSD neste debate, ficamos com a impressão de que o Orçamento de Estado é inatacável do ponto de vista do PSD, uma vez que não apontar um único ponto negativo, o que é de estranhar. E o que nos faz, o que me leva a pensar que nós andamos em países diferentes, ao país do PSD, ao país do Partido Socialista, ao país do Governo, quando o que estamos aqui todos é a discutir ou a tentar discutir um documento fundamental para a vida do país, que é o Orçamento de Estado para 2009. O Orçamento de Estado é um instrumento técnico, é verdade, mas também político, que tem por objetivo dar corpo às opções e às medidas previstas no programa do Governo, que foi sufragado nesta Casa. A educação, no programa do Governo, ocupa um lugar cimeiro no programa que foi submetido à votação e foram assumidos, como vetores fundamentais da política para o setor educativo, alguns aspectos que, embora o Sr. Ministro já os tenha referido, convém sempre referir, porque o PSD e os outros partidos, normalmente, na oposição, que estão formalmente contra tudo o que venha do Governo, parecem esquecer. Ou seja, falamos da aposta em mudanças estruturais com vista a conseguir uma educação de qualidade para todos. A submissão das escolas ao serviço da aprendizagem dos alunos. A consolidação da educação básica, a expansão da educação e da formação de nível secundário, a promoção da qualidade educativa, a colocação da administração educativa ao serviço das escolas e das comunidades, a criação do Sistema Nacional de Garantia de Qualidade, a promoção da igualdade de oportunidades. Tudo isto são as linhas mestras do programa do Governo e deste Orçamento de Estado. O facto da proposta do Orçamento para 2009 considerar um orçamento de rigor que conjuga a responsabilidade financeira com a responsabilidade social, parece claramente representado nos quadros que acompanham o documento. Tal como sempre foi afirmado e respeitado nos sucessivos orçamentos apresentados por este Governo, e agora uma vez mais, os problemas da educação em Portugal, lato sensu, nunca foram de caráter financeiro. E já que estamos a falar em Orçamento de Estado, convinha salientar que, havendo vontade e capacidade de atuação por parte do Governo, e é isso que acontece, não será por falta de dinheiro que as políticas educativas a que se vinculou programaticamente deixarão de ser concretizadas. Isso vê-se claramente nesta proposta do Orçamento de Estado. Gostaria de salientar alguns aspectos concretos, para além daqueles que a Sra. Ministra já salientou, como, por exemplo, os aumentos significativos na educação pré-escolar, na cooperação, na ação social escolar e nos investimentos do plano que ultrapassam os 100%, cerca de 119%, o que define claramente o perfil social das opções do Governo para a área da educação. Também, a nível do PIDAC, que é fundamental em termos de infraestruturas, temos um aumento de 55%, e isso deve ser enquadrado nas preocupações políticas do Governo, no sentido de melhorar as infraestruturas educativas no âmbito da melhoria geral da qualidade da educação para todos. Entre as medidas do Orçamento de Estado para o setor, com impacto em 2009 e que dão corpo a orientações políticas muito específicas do Governo, destacam-se o alargamento da ação social escolar ao maior número de famílias, sendo os seus benefícios concedidos aos alunos do ensino secundário em condições idênticas aos da escolaridade obrigatória. A extensão do programa dos territórios educativos de intervenção prioritária a mais escolas em meios desfavorecidos. A concretização do processo de transferência de competências para as autarquias e do novo modelo de autonomia, gestão e administração das escolas. A requalificação da rede escolar do ensino básico e da educação pré-escolar. A recuperação de mais 26 escolas secundárias, o objetivo de integrar no próximo ano 350 mil adultos na iniciativa Novas Oportunidades. É evidente que tudo isto tem expressão orçamental e o orçamento é muito claro nisso. Na proposta para 2009, temos uma despesa total consolidada de 6.666 milhões de euros, que corresponde a um aumento de cerca, como já foi de resto referido pelo Sr. Presidente da Comissão, de 7,2%, relativamente à estimativa de execução de 2008 e não ao orçamento inicial. E prevê-se que essa estimativa aponta para 6.218 milhões de euros. Deste modo, a despesa em educação representará, como já foi dito, mas convém dizer, porque normalmente as pessoas esquecem-se, e ali o nosso colega Emílio Guerreiro esqueceu-se completamente de que estava a falar do Orçamento de Estado, temos um orçamento que prevê 3,8% do PIB e 8,3% das despesas da Administração Central. Curiosamente, no que diz respeito à despesa orçamentada de 167 milhões de euros para os serviços e fundos autónomos do Ministério da Educação, verifica-se um decréscimo de 21,6%. De facto, há aqui um decréscimo. Só que é uma questão técnica em que esse decréscimo, essa verba, passa para os fundos, para o parque escolar. Portanto, é aqui uma questão meramente técnica. O dinheiro está lá. As preocupações do Governo no sentido de dispor a educação e os agentes educativos dos meios e das infraestruturas necessárias estão lá. Vista no seu conjunto, e em particular para a área de competência da Comissão de Educação, e é disso que estamos aqui a falar, este orçamento é mais do que um mero instrumento financeiro, e eu gostaria que isso ficasse bem claro, um documento político que consubstancia um conjunto de medidas que, estando previstas no programa do Governo, encontram agora oportunidade de serem concretizadas. É isto, Sra. Ministra, chama-se, em meu entender, governar. É evidente que não é governar ao sabor dos acontecimentos, como muitas vezes, em tempos não muito remotos, era frequente. Chama-se a isto governar de acordo com um programa político que foi aprovado e discutido e aprovado nesta casa. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhoras Presidentes, Comissão de Orçamento e Finanças e do Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Na realidade, a razão de ser desta audição é para a discussão do Orçamento de Estado para 2009. O PSD não começou com essa orientação. Vamos aguardar a orientação das restantes bancadas. Eu quero começar, mas começou aí bem, e eu quero associar-me a esse lamento, por, de facto, lamentar as ocorrências de ontem em FAF. Sem dúvida alguma, até do conhecimento de todos, que as ocorrências no exterior da escola até têm aumentado, pelos últimos dados que nós até temos conhecimento do Observatório de Segurança. Mas ainda não incluíam este tipo de ocorrências. É de facto lamentável. Todos aqueles que temos manifestado preocupação pela disciplina nas escolas, pelo respeito pelos outros, pelo cumprimento de regras, pelo desenvolvimento da participação cívica de todos, dos jovens e dos adultos, todos nós podemos efetivamente lamentar aquele tipo de ocorrências. Começou também agora o PSE por lamentar e por referir e por falar, sobretudo, na questão da avaliação. Também não sabemos o que é que o PSD defende. Se era o modelo que existia, que era satisfaz para todos, se é aquele que agora foi anunciado na Madeira, que é bom para todos. E, efetivamente, acabamos por não saber o que é que efetivamente defendem. O que é certo é que o Partido Socialista defende que haja uma valorização do bom desempenho. E quem cumpre os objetivos, quem assume a verdadeira missão de uma escola, não pode ter medo da avaliação. O que é responsável e sério é disponibilizar-nos para ajudar, para colaborar, para que o modelo seja implementado e para que a avaliação se faça. Agora, criticar, repudiar a avaliação só por oportunismo político não parece ao Partido Socialista efetivamente sério. Disse também o Sr. Deputado Emílio Guerreiro que a Sra. Ministra tem um problema com os sindicatos. Não parece que seja a Sra. Ministra que tem um problema com os sindicatos. Quem tem um problema com os sindicatos são os professores e parece ser a sociedade. Não fui eu que disse, cito o professor Marcelo Grilo quando disse que quando se rasga, quando se quebra um acordo assinado na sequência de uma manifestação, ele próprio disse, parece o PREC. Não sou eu que digo, cito o professor Marcelo Grilo. Portanto, volto a referir que não é a senhora Ministra da Educação que tem o problema com o sindicato, o problema que o sindicato parece-me ser muito mais sério. Mas nós estamos aqui nesta audição para falarmos do Orçamento de Estado para 2009. Importa ter presente que o acréscimo que este orçamento prevê em várias áreas, em praticamente todas as áreas. Um acréscimo de 7% na educação pré-escolar é desvalorizado. Um acréscimo de 6,6% no ensino básico e secundário também. Também até o ensino particular e cooperativo tem um acréscimo de 3,1% que deve satisfazer a bancada do CDS também neste papel. O ensino especial, que tanto tem sido criticado, tem um acréscimo de 5,4%. As novas oportunidades, a formação para jovens, a formação para adultos, a valorização da educação ao longo da vida, tem também um acréscimo de 27,6%. Será de desconsiderar a ação social escolar com um acréscimo de 17%. São realmente marcas, são realmente áreas que este acréscimo é significativo e tem um reflexo na melhoria das condições e na melhoria da escola neste país, na nossa sociedade. É efetivamente uma marca a igualdade de oportunidades. Diz a senhora Ministra que é uma igualdade de oportunidades no acesso, mas também é uma igualdade de oportunidades no sucesso. No sucesso, por criar melhores condições nas instalações, melhores condições nos equipamentos, melhores condições com diversidade de ofertas educativas. Portanto, tudo isso está efetivamente em curso. Tudo ficará diferente, mas tudo ficará diferente e tudo ficará melhor. E, Sra. Ministra, só para terminar, eu gostaria muito que pudesse concretizar e salientar o esforço que está a ser feito em reforçar o apoio às escolas, nomeadamente no alargamento dos territórios educativos de intervenção prioritária. E é um reforço que se faz na área dos recursos humanos, na área dos recursos materiais, na área dos equipamentos, na área das instalações. Senhora Ministra, agradecia que salientasse o que de muito positivo está a ser feito. É um facto que se vai refletir na melhoria das condições, na melhoria dos resultados, na melhoria do sucesso, que seria esse o verdadeiro desígnio que nos deveria envolver a todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Assisteira. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado José Paulo Carvalho, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Presidentes, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu começava por dizer que, depois de termos ouvido os Srs. Deputados do Partido Socialista a dizer que iam falar sobre o orçamento, mas a única coisa que fizeram foi ou criticar a oposição ou louvar o Governo. Eu gostava de dizer que depois de ter ouvido 12 minutos e qualquer coisa de intervenção de dois deputados do Partido Socialista, se percebe porque é que o sistema educativo não está bem. É que nenhum dos senhores deputados falou de qualidade, de exigência, de rigor, nada disso. Promoção de mérito. Não falaram de rigorosamente nada disso, limitaram-se a tecer umas quantas considerações. Mas já agora, e já que o Orçamento de Estado, é, como aliás o Sr. Deputado disse, a concretização, um instrumento de concretização de opções políticas, é óbvio que temos que falar aqui sobre a condução política do Governo em matéria de educação. Queria começar, Sra. Ministra, por lhe dizer que as divergências podem ser muitas e grandes e penso que, aliás, do ponto de vista do CDS com o Governo, mas até de vários setores da sociedade são grandes, mas considero que nada justifica uma reação, seja de falta de educação, seja de violência, seja de agressividade, seja perante quem for. E, portanto, é óbvio que, relativamente aos acontecimentos deploráveis de ontem à tarde em Faf, a única coisa que temos que deixar aqui bem claro é que geram a nossa maior censura e até alguma repugnância, muito sinceramente. Agora, há um facto que a Sra. Ministra não pode fingir que não vê. É que há um clima de tensão brutal em todos os agentes do sistema educativo. Sejam os professores, sejam os pais, sejam os alunos. E para este clima de tensão, de grande animosidade e até de conflitualidade, que não justifica reações como aquelas que eu já lamentei, não justifica. Mas a verdade é que para este clima, muito tem contribuído à atuação de Vossa Excelência. E por isso, a Sra. Ministra, neste momento, é de facto uma parte contributiva para o problema e não propriamente um agente que pretende resolver esses mesmos problemas. E tem vindo a agravar sucessivamente este clima, em vez de, pelo contrário, o tentar desanuviar ou desincentivar. E por isso que eu gostava de perguntar à Sra. Ministra como é que a Sra. Ministra pretende continuar a dirigir o sistema educativo português, se os agentes que nele intervêm, professores, pais e alunos, veem em si o seu principal obstáculo e o seu principal adversário. O clima é absolutamente impossível e insustentável. E para este clima, muito tem contribuído a atuação do Governo e particularmente da Sra. Ministra e dos senhores secretários de Estado. E não ver isto é não só uma grande inabilidade, como é de uma insensibilidade absolutamente lamentável. E olha, estou à vontade para falar sobre isto, porque muito antes de acontecimentos desagradáveis, eu já tinha avisado em declarações que, aliás, vem na comunicação social, que o clima estava absolutamente insustentável. Sobre a questão da avaliação de desempenho, que, aliás, vem muito a propósito do Orçamento de Estado, porque o Governo pretende alterar o decreto regulamentar precisamente aqui a propósito do Orçamento de Estado, e, portanto, vem perfeitamente a calhar falar sobre isto, o Governo comporta-se nesta matéria como um afogado. Esbraceja, agarra-se a toda a gente, tenta que todos fiquem colados às asneiras que estão a fazer, mas, na verdade, trata-se de matéria da exclusiva responsabilidade do Governo. O seu Secretário de Estado veio dizer, em face das manifestações, que o modelo não estava a funcionar porque havia escolas que tinham excesso de zelo. Portanto, aplicavam um modelo complicante. Pois há outras que não aplicam porque são uns preguiçosos e não querem fazer porque não querem a avaliação. Depois veio fazer umas comparações com os impostos, como se esta matéria tivesse alguma coisa a ver. A verdade é que se esqueceram de uma coisa. É que quem aprovou este modelo foi o Governo. Foi o Governo. E quem tem que explicar é o Governo. E por isso eu fazia-lhe uma pergunta muito simples, Sra. Ministra. Uma pergunta muito simples que eu acho que vai ser útil para os trabalhos da nossa Comissão. Indique-nos, Sra. Ministra, uma escola onde o modelo de avaliação de desempenho definido pelo Governo esteja a ser aplicado cabalmente e bem para nós podermos ir lá fazer essa visita a essa escola. Porque, de facto, se se diz que há umas que não aplicam por excesso de zelo, outras porque não se querem aplicar nisso, pois então valia a pena que a Sra. Ministra nos dissesse uma escola para nós podermos ir visitar e ver se, de facto, é possível ou não fazê-lo. E é que, repare, Sra. Ministra, se, afinal, o problema não estivesse no modelo, não tinha havido necessidade de constantes declarações, esclarecimentos, protocolos, memorandos, acordos com sindicatos, adiamentos, agora afinal já é só para 2013 que a avaliação de desempenho vai ter eficácia. Se tudo isto fosse simples, se tudo isto fosse eficaz, se tudo isto fosse claro, não era necessária tanta atrapalhada da parte do Governo. Gostava também de lhe colocar a seguinte questão. Tivemos informação de que há mais de 500 escolas que neste momento têm um processo com vista a uma decisão dessa escola para a suspensão do modelo da avaliação de desempenho. Mais de 500 escolas. Há toda a probabilidade destas escolas virem de facto a decidir, pura e simplesmente, não aplicar este modelo. A pergunta que lhe coloco é, Sra. Ministra, o que é que vai fazer? Como é que vai resolver este problema? Porque digo-lhe sinceramente,
Isto é a ingovernabilidade total no sistema educativo. Isto é o caos generalizado. E o que é absurdo, repito, é que perante tudo isto, com duas manifestações com mais de 100 mil pessoas, ou mais de 100 mil professores em Lisboa, o Sr. Ministro ainda não tenha percebido que talvez não tenha toda a razão. Há uma coisa também que eu gostava de saber. Depois da outra manifestação, teve que vir o Sr. Ministro Vieira da Silva deitar água na fervura. A pergunta que gostava de saber, Sra. Ministra, é quem é que desta vez no Governo vai ter que ajudar a resolver o problema. Porque da outra vez foram 100 mil, desta vez foram 120. Desta vez foram 120 mil professores. Mas também havia uma pergunta em concreto que gostava de lhe colocar, Sra. Ministra. Também recebi informação que os professores, que os presidentes dos conselhos executivos abrangidos pela DREN, que têm este processo com vista interno, processo interno, com vista à suspensão do processo de avaliação, foram convocados para hoje terem uma reunião na DREN com a Sra. Diretora Regional. Gostava que me dissesse se é verdade ou não, se foi só para estes que têm este processo e já agora qual a finalidade de chamar esses e não todos os demais. A outra questão tem a ver com o que já referi do facilitismo. Ó Sra. Ministra, há avisos que se fazem no momento certo, a Sra. Ministra não os ouve, mas depois acaba por pagar por isto. Quando se discutiu aqui o Estatuto do Aluno, com aquela atrapalhada monumental, em que o Governo decidiu acabar com as faltas injustificadas e, portanto, com a relevância pedagógica das faltas, desde logo dissemos que isto era uma mudança de paradigma que ia trazer consequências gravíssimas na perda da qualidade e de exigência do sistema educativo. O curioso, Sra. Ministra, é que agora são os próprios alunos a manifestar-se contra isso e a dizerem que já nem eles próprios querem a tal prova de avaliação, que é uma válvula de escape que o Governo resolveu criar com vista a recuperar todos os alunos, inclusive aqueles que tenham acumulado imensas faltas. E, Sra. Ministra, isto é de facto, são todo um conjunto de sintomas maus, mas para os quais era importante que nos desse um esclarecimento. E gostava de terminar com duas perguntas que, aliás, já lhe dirigi formalmente e para as quais ainda não tive resposta. Uma tem a ver com o facto de termos recebido a informação que uma escola, mas penso que não será só esta, que tem passado credenciais para que as famílias possam comprar os livros e adquiri-los, mas apenas numa só livraria escolhida aleatoriamente, não se sabe com critérios, por essa escola. E a pergunta que lhe coloco é esta. Este procedimento é correto? Há alguma instrução? Eu vou repetir a pergunta, Sra. Ministra, uma vez que não ouviu. A pergunta que lhe coloco é esta. Nós tivemos informação de que no âmbito, aliás, desta da ação social escolar, nomeadamente para apoios à aquisição de manuais escolares, que tenha havido escolas que passam as credenciais às famílias para a aquisição dos manuais, mas apenas com a indicação já selecionada da livraria ou do estabelecimento comercial onde esses manuais vão ser adquiridos. Ora, a pergunta que eu lhe coloco é esta. Se há ou não há alguma instrução do Ministério sobre esta matéria, se lhe parece correto que a escola não abra, pelo menos, um mínimo de possibilidade de concurso, de participação dos vários estabelecimentos, e por que razão é que a escola pode livremente e arbitrariamente escolher uma livraria e não qualquer outra? E a outra pergunta também, muito concreta, eu peço a tolerância do Sr. Presidente, porque também tive que repetir aqui esta pergunta a pedido da Sra. Ministra, portanto, é só mais um minutinho. E a pergunta é esta, também foi uma pergunta que lhe dirigi por escrito, Sra. Ministra, sobre estas famosas ações de formação do Magalhães. E a pergunta é esta, de quem foi a iniciativa? De quem foi a ideia? Quem é que pagou? Quem é que suportou todos aqueles custos e quem é que definiu os conteúdos daquelas ações? Porque é do máximo relevo esse esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Senhora, palavra ao Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Deputado de Estado. facto, as circunstâncias em que discutimos este Orçamento de Estado são circunstâncias que nos deixam demasiadamente preocupados em relação àquilo que vai acontecendo nas nossas escolas e àquilo que vai acontecendo, sobretudo, à escola pública. E Sra. Ministra, julgamos que é tempo para dizer que nós alertámos o Governo para isto. E nós alertámos o Governo para as consequências das medidas que estava a tomar. Aliás, quando discutimos nesta Assembleia a revisão do Estatuto da Carreira Docente e quando identificámos naquela revisão a prova e a demonstração clara de que o Governo tinha definido os professores como o seu alvo preferencial e a escola pública como um alvo a destruir, e quando alertámos para as consequências que aquele Estatuto da Carreira Docente teria na vida dos nossos professores e das nossas escolas, estávamos ainda assim, estávamos longe de imaginar que as consequências fossem estas. Mas obviamente que já era claro a estratégia do Governo, e aliás, na altura apresentámos 70 propostas que permitiriam ter dado solução a muitos dos problemas que hoje estão criados, que o Partido Socialista olimpicamente ignorou, e portanto estamos hoje confrontados com esta situação. E os resultados estão à vista. Temos escolas com professores desmotivados, professores saturados de serem permanentemente maltratados pelo Ministério da Educação, professores que aceitam aposentarem-se com reformas antecipadas, com penalizações nas suas reformas, porque já não aguentam mais continuar nas escolas, professores que durante anos deram o seu melhor e ajudaram a construir uma escola pública com qualidade e que hoje se vêem forçados a sair da escola e se vêem forçados a aposentarem-se porque já não aguentam aquilo que o Ministério tem feito. E, portanto, Sra. Ministra, a situação é de facto preocupante. E, sobretudo, tendo em conta aquilo que é um dos motivos principais que tem gerado tanta instabilidade nas nossas escolas, o modelo de avaliação, não deixa de ser descabido, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte há pouco, que discutamos hoje aqui também a avaliação. Porque, Sra. Ministra, não sei se a Sra. Ministra se deu conta ou não, mas a proposta de lei do Orçamento de Estado tem um célebre artigo 138 que faz uma alteração ao decreto regulamentar da avaliação dos professores. Estranheza das estranhezas, o Orçamento de Estado altera o regime da avaliação. E altera o regime da avaliação porquê? Porque o Ministério, de facto, identificou um problema que está criado nas escolas e que tem que ver com o problema da tal burocracia de que nós falávamos, Sra. Ministra. Lembra-se, quando nós dizíamos que este modelo de avaliação era um modelo burocrático, era também disto que falávamos. E, portanto, confrontado com este problema de excesso de burocracia do modelo, o que é que o Governo faz? Envergonhadamente, e quase à surrelfa, passa a expressão, mete um artigo na proposta de lei do Orçamento de Estado, na esperança que ele seja aprovado e o problema burocrático lá se ultrapasse. E como é que o Governo pretende que se ultrapasse o problema burocrático? É ponto de parte do Código de Procedimento Administrativo. Essas regras que não interessam. Mas, Sr. Ministro, para a prática do Ministério, nós já estávamos habituados que desta equipa ministerial não houvesse qualquer preocupação com o respeito da Constituição e da lei. Mas não estávamos à espera, era que a própria equipa ministerial desse ordem às escolas para praticarem ilegalidades a coberto de quê? A coberto de uma alteração que há de ser aprovada. Por isso, Sr. Ministro, tenho aqui uma informação da Direção-Geral dos Recursos, da Direção-Geral dos Recursos Humanos e Educação, que sabe o que é que diz às escolas. Nesta conformidade, as delegações de competências previstas nos números 2 e 4 do artigo 12º do Decreto Regulamentar 2 de 2008, o tal Decreto Regulamentar da Avaliação, deverão ser afixadas pelas escolas em local que possibilita a sua consulta pelos interessados. Isto é o quê? Uma ilegalidade. E, portanto, é a própria Direção-Geral dos Recursos Humanos e Educação que determina às escolas que pratiquem ilegalidades. Porquê? Porque há de vir uma lei que há de deixar essas ilegalidades todas para trás, como se nada disto acontecesse. E, portanto, Sra. Ministra, infelizmente, esta discussão é uma discussão do Orçamento de Estado, porque isto é um artigo que consta da proposta de lei. Nós iremos apresentar, obviamente, uma proposta para a eliminação deste artigo e esperemos que outros partidos acompanhem esta nossa posição. Mas isto é de facto, Sra. Ministra, o exemplo do desnorte e da desorientação que vai no Ministério da Educação. E a pergunta que se coloca é até onde é que nos vai levar este desnorte e esta desorientação, a teimosia e a arrogância com que o Ministério da Educação continua a tratar estas questões. Que prejuízos mais é que as nossas escolas, os nossos professores, os nossos alunos, o nosso sistema educativo, afinal de contas, tem que sofrer para o Ministério pôr travão àquilo que vai fazendo e que está a contribuir aceleradamente para degradar a qualidade da escola pública. É preciso, Sra. Ministra, que o Ministério da Educação assuma sem vergonha os erros que comete, porque, Sra. Ministra, corrigir os erros não é um sinal de fraqueza, é um sinal de humildade e um sinal de inteligência e de responsabilidade na atuação política. Vamos a algumas questões de números do Orçamento de Estado, apesar de não ser só disso que trata este Orçamento de Estado. Infelizmente, parece ser isso que preocupa mais o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, em concreto, o Sr. Deputado Luís Fagundes Duarte. E, portanto, vamos discutir então os números do Orçamento de Estado. Primeira questão, Sra. Ministra. Olhando para os mapas informativos dos serviços integrados do Ministério da Educação, damos conta que há uma redução de 115 milhões em remunerações certas e permanentes, face só ao orçamento do ano passado. Porque se tivermos em conta, então, o orçamento de 2006, então a situação ainda é mais, porque foi aquele inteiramente, foi o primeiro inteiramente da autoria do Partido Socialista, a situação ainda é mais calamitosa. E estes 115 milhões resultam do quê? Em primeiro lugar, de 82 milhões a menos, que pura e simplesmente desaparecem do orçamento de Estado, e depois resultam também de uma outra norma, que este ano vai passar a abranger todos os serviços da administração pública, que é a necessidade de contribuir com 7,5% para a Caixa Geral de Aposentações, 7,5% das remunerações certas e permanentes. E, portanto, isto traduz-se em 115 milhões de euros a menos no orçamento para remunerações certas e permanentes. O Sr. Deputado de Estado está à procura, é a página 32 dos mapas informativos. E, portanto, 115 milhões a menos, e a pergunta que fazemos é em que é que vão ser reduzidas estas remunerações certas e permanentes, Sra. Ministra? Em que é que vão ser reduzidas? É, de facto, em menos pessoal ao dispor do sistema educativo? É na precarização, como parece resultar de uma leitura rápida destes quadros? É, de facto, a aposta do Ministério da Educação é na precarização? Ou isto tem que ver também com as limitações às progressões nas carreiras docentes que resultam do novo Estatuto da Carreira Docente? Porque esses são problemas, são dúvidas, qualquer uma delas é possível de ser a realidade e, portanto, gostaríamos que a Sra. Ministra esclarecesse esta redução. Ainda em relação aos números do Orçamento de Estado, Sra. Ministra, obviamente, sendo este o último Orçamento de Estado do Governo, deste Governo do Partido Socialista, obviamente que importa comparar os dados do Orçamento de Estado para 2009 com aquilo que era a situação existente quando o Partido Socialista chegou ao Governo. E infelizmente, Sra. Ministra, há coisas que não batem certo. Há coisas que não batem certo, nomeadamente, uma questão que é esta. Como é que se compatibiliza o discurso da prioridade à educação pré-escolar com a redução que existe, e é uma redução até em termos absolutos, das verbas disponíveis para o funcionamento da educação pré-escolar? Como é que se compatibiliza isto com uma redução das verbas face àquilo que foi a execução em 2005? Porque há uma redução absoluta para 2009, comparando com as verbas que foram executadas em 2005, como é que se compatibiliza esta prioridade com menos dinheiro? É uma questão que não conseguimos compreender. O mesmo se diga em relação ao ensino básico e secundário. Há uma redução de verbas face àquilo que eram as verbas previstas para 2005. E, portanto, ao fim de 4 anos de governo do Partido Socialista, temos menos dinheiro, mas temos uma prioridade. Aliás, se a senhora ministra comparar a despesa total consolidada, se o Sr. Ministro comparar a despesa total consolidada prevista para 2009 com aquela que foi executada em 2005, verificará que há uma redução de 560 milhões de euros. E, portanto, isto traduz, de facto, aquilo que foi uma perspectiva de desinvestimento deste Governo na educação. Mas há um dado que resulta do orçamento por ações que o Sr. Ministério entregou na Assembleia da República e tem que ver... Agradecer que a Sra. Ministra... Se registar as questões, espero que depois não falte nenhuma resposta. Relativamente ao investimento que a Sra. Ministra aponta no programa Novas Oportunidades e que, mais uma vez, é a grande bandeira do Governo. E a questão que temos para lhe colocar é muito simples, Sra. Ministra. Quantos mais alunos é que vão ser empurrados para os cursos profissionais para sustentar esta propaganda do Governo? Sra. Ministra, nas escolas portuguesas há alunos que estão a ser obrigados a inscrever-se nos cursos profissionais. Há cursos que não abrem propositadamente para empurrar os alunos para os cursos profissionais para sustentar a propaganda do Governo em torno do programa Novas Oportunidades. E isto, Sra. Ministra, é inadmissível. E é inadmissível, sobretudo, que se registrem situações como ou algumas que chegaram ao nosso grupo parlamentar, de crianças e jovens com necessidades educativas especiais, a quem é dito que nunca vão ter capacidade para concluir outro curso e, portanto, vão lá para os cursos profissionais, que isto até é mais fácil e assim têm possibilidade de concluir o 12º ano, porque o curso até é mais fácil e está adaptado às vossas responsabilidades. Sra. Ministra, numa escola de Oeiras, foi onde isto se passou. E, portanto, a pergunta que colocamos é O que é que o Ministério tem a dizer em relação a esta situação? E se é disto que o Ministério fala quando fala em investimento das novas oportunidades? Relativamente aos aumentos da ação social escolar, e para terminar, Sr. Presidente, queria apenas dizer o seguinte, Sra. Ministra. Ficámos ontem, aliás, uma vez mais esclarecidos pelas declarações do Sr. Secretário de Estado sobre o aumento da ação social escolar. Na perspectiva do Ministério da Educação, um estudante carenciado que tenha direito ao escalão máximo da ação social escolar, apesar de ser um estudante carenciado, não tem direito ao pagamento dos manuais de aquisição facultativa. Porquê? Porque para os estudantes carenciados garante-se o mínimo, que são os manuais de aquisição obrigatória. Porque os manuais de aquisição facultativa é para quem tiver dinheiro. É para quem tiver dinheiro. E isto é uma situação, Sr. Ministro, inaceitável e traduz bem a perspectiva com que o Ministério encara os apoios da ação social escolar, e ilustrados noutra questão, que é o milagre da duplicação dos beneficiários, de que o Ministério continua a falar, dos beneficiários da ação social escolar, não bate certo, pois, Sra. Ministra, com os aumentos que existem do ponto de vista financeiro. Porque a duplicação dos beneficiários não corresponde sequer a um aumento em mais metade dos apoios da ação social escolar. E isto significa o quê? Que muita gente terá acesso, afinal, a menos apoio do que aqueles que tinha. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela compreensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Sra. Ministra, o Sr. Primeiro-Ministro, no início deste ano letivo, andou pelo país 600 quilómetros para lhe dar apoio, Sra. Ministra. São muitos, muitos, muitos quilómetros. E neste percurso, neste longo percurso, a preocupação do Primeiro-Ministro era com a motivação dos professores e a sua mobilização para a nova escola que quer construir. Ó, Sra. Ministra, de mobilização por sua conta e do Sr. Primeiro-Ministro, estamos falados. Como sábado passado, não há uma capacidade de mobilização tão grande quanto a sua e a do Sr. Primeiro-Ministro. Quanto à motivação, vamos então conversar, Sra. Ministra. Motivação, não esquecendo que aquilo que a senhora disse sobre a mobilização que conseguiu fazer, é que 120 mil professores não faziam mais nada na rua do que chantagem sobre os outros professores que queriam desesperadamente ser avaliados, Sra. Ministra. Não sei se a senhora pensa que os professores e as professoras deste país, que garantem a qualidade das escolas públicas, se veem à sua imagem e semelhança, Sra. Ministra. Vamos então falar da motivação. Vamos falar da motivação de um estatuto de carreira que é sua exclusiva responsabilidade e que fraturou de forma completamente arbitrária uma carreira com critérios que eu ainda gostaria muito de ouvir alguma explicação que tivesse algum senso sobre esses critérios. Pessoas titulares, pessoas não titulares. Os pedagogos, os cientistas que a senhora deve ter à sua volta, devem ter-lhe dado orientações de laboratório que justifiquem uma divisão que mais ninguém percebe. Este é o seu estatuto de carreira. Esta é a sua oferta de motivação. Para além desta realidade, a senhora sabe, senhora ministra, que o clima que se vive nas escolas públicas em Portugal é verdadeiramente insustentável. Que as pessoas estão a ser esmagadas com trabalho e com burocracia sem sentido, que as pessoas estão disponíveis, evidentemente, e sempre revelaram essa disponibilidade, para um modelo de avaliação credível, para um modelo de avaliação que qualifica a escola pública, mas que não é garantidamente aquilo que a senhora ministra tem para oferecer às escolas. A resposta que tem dado a isto é que os professores que saíram à rua no sábado passado fazem chantagem sobre os outros. Vamos continuar a falar de motivação, Sra. Ministra, que era a grande prioridade do Sr. Primeiro-Ministro. Motivação, quando a senhora tem centenas e centenas de professores que foram obrigados, porque não suportam mais a indignidade e a humilhação, a sair do sistema, a reformarem-se perdendo 20% e 30% do seu vencimento. E vamos continuar a falar de motivação também, Sra. Ministra, quando provavelmente esta conversa não agrada ao Partido Socialista, como ouvimos aqui há pouco a Sra. Deputada, mas como a senhora sabe, quem introduziu a questão da avaliação no orçamento foi a senhora ministra e não o nosso. Ela está, a questão da avaliação está neste orçamento. Qual é, então, explique-nos lá, o estatuto dos avaliadores, que por sua pressão foram obrigados a desempenhar funções e que, não tendo as suas competências saído publicadas em Diário da República, qual é, afinal, o seu papel e o seu estatuto? Porque aquilo que vocês fizeram, que os senhores fizeram, é o quadro de uma total confusão, arbitrariedade, sustentado na campanha de desinformação que mandam para as escolas. O Bloco de Esquerda disse isto aqui na primeira hora, senhora ministra. Os senhores mandam uma informação para a escola, dizendo que no orçamento sairá a despensa da delegação de competências em Diário da República. Um orçamento que não foi aprovado, mas que tem efeitos retroativos e que altera, e desrespeita os conteúdos do decreto que regulamenta a avaliação. É óbvio que é necessário e urgente que a senhora ministra explique qual é a qualidade e a situação de todos os avaliadores que neste momento não têm as suas, a sua delegação de competências publicada em Diário da República. Mas há outras questões, quando a senhora falou tanto em igualdade de oportunidades e no reforço do acesso como as suas grandes prioridades políticas, há alguns números que nós podemos e devemos aqui falar. Lembrar, por exemplo, senhora ministra, que a senhora tem menos de 12.146 professores do que tinha o governo do PSD. Que a senhora tem nas escolas menos 1.803 auxiliares de ação educativa do que tinha o governo do PSD. E que a senhora ministra tem menos 9,6% de encargos com a educação especial do que tinha o governo do PSD. Vamos então falar da qualidade da educação. Desta nova escola de que o senhor primeiro-ministro falava no início do ano, quando estava preocupado com a mobilização e com a motivação de professores. A senhora ministra garantia, por exemplo, há muito pouco tempo, em outubro de 2006, que não há qualquer objetivo, estou a citá-la, de redução do número de professores. Não há objetivo genérico de reduzir o número de professores. A senhora ministra não fez outra coisa senão isto. Reduzir o número de professores e aumentar a sua carga horária de trabalho e obrigando as pessoas a uma relação pesadíssima com a escola, tendo sob a fasquia, tendo sob o seu pescoço o ónus dos resultados escolares. Porque esta é a sua visão do seu milagre de sucesso educativo. O seu milagre de sucesso educativo assenta mais ou menos neste triângulo. A senhora ministra distribui os computadores e mais trabalho com os computadores porque obriga os professores a tarefas que não estavam previstas, como é evidente. Distribui os computadores, coloca na avaliação de desempenho o peso dos resultados escolares dos alunos e, ao mesmo tempo, aumenta a pressão vertiginosa para os alunos na escolaridade obrigatória saírem para os cursos de educação e formação. Este é o seu triângulo milagroso. Não sabemos que cientistas da escola, que pedagogos iluminados, lhe disseram que com esta varinha mágica, uns cérebros para aqui, uns computadores para ali, os professores com a corda na garganta e o sucesso aumentava milagrosamente. Este é o seu conceito. Quero perguntar-lhe, senhora ministra, se considera, no quadro atual da pressão sobre as escolas para o alargamento dos cursos de educação e formação, nos 7º, 8º e 9º anos, escolaridades, não sei se me está a ouvir. Está a ouvir a senhora ministra. Muito bem. Nós tínhamos com o governo do PSD cerca de 4.260 alunos em cursos de educação e formação. Com as estatísticas oficiais, dado que a senhora ministra tem sempre outras estatísticas que mais ninguém conhece, não a senhora ministra, em 2006-2007, o número de alunos em CEF são 21.301. Estes alunos, a senhora sabe com certeza e garantidamente, que esta oferta estava prevista para alunos com 15 anos, com percursos complicados, em risco de abandono e com histórias de insucesso. Este era o perfil desta oferta. No entanto, os números falam por si. O que o Ministério tem feito é pressionar as escolas para que as crianças à menor dificuldade sejam empurradas para esta oferta escolar, que garantidamente é uma oferta que não lhe permite dizer que a escolaridade obrigatória é obrigatória e universal. É obrigatória e universal. E eu gostaria então também de lhe perguntar, Sra. Ministra, tal como fiz já um responsável nesta área, se o Partido Socialista acha que a melhor oferta para os pobrezinhos é a oferta de cursos CEF. Se esta é a perspectiva do Partido Socialista, que este ano deixou milhares de crianças com necessidades educativas especiais de fora, que tem um conceito de necessidades educativas especiais que não lembra a mais ninguém, que encontrou uma classificação para as necessidades educativas permanentes que não lembra a mais ninguém e que deixou desprotegidos todos estes milhares de alunos e de alunas, se a perspectiva do Partido Socialista é, enfim, são de contextos desfavorecidos, são pobrezinhos, mas nós temos os CEF para garantir que eles não abandonam precocemente o sistema. Que milagre é este que a senhora acha no seu laboratório da 5 de Outubro que pode produzir, senhora Ministra, quando na realidade, e perante o desprezo que a senhora teve pela maior manifestação de professores de que há história e memória, é de convir, senhora Ministra, que se não fossem esses professores e essas professoras todos os dias, a senhora Ministra jamais poderia falar de sucesso.
Muito obrigado, senhora deputada Cília Honório. Tem agora a palavra o seu deputado Francisco Madeira Lopes. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra da Educação, eu gostaria de começar por dizer à semelhança das outras bancadas que, naturalmente, também não temos nenhum prazer com o tipo de episódios que sucederam ontem. Também lamentamos, mas nós não podemos deixar de simultaneamente lamentar e muito mais as políticas que este Governo tem implementado e que deram origem e dão origem a estas manifestações legítimas de repúdio e de revolta por parte da comunidade escolar. Sr. Ministro da Educação, o bolo em ano de 3 eleições não convence. Não convence ninguém, Sra. Ministra. Primeiro porque o aumento que a educação conhece não chega sequer para colmatar a política de desinvestimento que os senhores têm promovido desde 2005. E só para ficar com uma ideia, em 2006, o orçamento para a educação correspondia a 4,1% do PIB, em 2007, 3,7% do PIB, em 2008, 3,5% do PIB, o que significa que houve uma descida somada de 0,6% do PIB. E agora só apenas 0,3% do PIB. Portanto, se quiser comparar esses números à realidade daquela que é a criação de riqueza em Portugal, a realidade é que o pequeno aumento que agora conhece o orçamento de educação não chega sequer para colmatar aquilo que tem vindo a perder ao longo destes anos. Mas nós já estamos habituados a esta tática da política da restrição para depois aliviar um bocadinho o garrote no final da legislatura em tempos de eleições para tentar enganar os portugueses. Mas os portugueses não são tolos, Sra. Ministra. Por isso este é um orçamento de propaganda. Depois do garrote veio um unguento. Depois das ditas reformas de encerramento de escolas, de tentar acabar com o ensino artístico público especializado, de redução de apoios de alunos com necessidades educativas especiais, da exclusão de muitos alunos destes apoios apenas por não serem elegíveis porque não padecem de uma deficiência grave, apesar de reconhecidamente, do ponto de vista social e cognitivo, poderem beneficiar para o seu sucesso escolar desses apoios, depois de uma reforma economicista do Estatuto da Carreira Docente, que partiu a carreira em dois, impôs cotas na progressão, mandando o tão propalado princípio do mérito para o caixote do lixo, depois de ter tentado impor um processo de avaliação extremamente burocrático, moroso, complexo, eivado de contradições e ilegalidades, no final do ano letivo passado, tendo o início da sua implementação este ano revelado as grandes dificuldades que passam as escolas e os professores neste momento, o Governo vem tentar eleger a educação como a grande prioridade deste Orçamento de Estado. Mas esta operação, Sra. Ministra, não esconde o fundamental. Não esconde a visão arrogante, autoritária e mistificadora deste Governo em relação à educação e, em particular, em relação aos professores e à classe docente. O sinal da aposentação em massa de professores
dos mais antigos e com mais experiência, que se sentem aviltados e que colocam a sua dignidade, a dignidade da sua importantíssima função, dignidade essa que o Ministério da Educação bem tenta, mas não lhes pode roubar, e o direito de acabarem a sua carreira, ainda como bons professores e professoras que foram e são, colocando esse direito à frente de outro direito, que era terminar a carreira à luz das regras em que a iniciaram, com a aposentação completa, é muito significativo em relação ao que é hoje a motivação da classe docente. Antes a Sra. Ministra dizia, as críticas são dos sindicatos, não são dos professores. Os sindicatos nem representam os professores. Depois de duas manifestações, no mesmo ano, Sra. Ministra, cerca de 2/3 dos profissionais da escola pública, depois dessas duas manifestações, já não é possível dizer o mesmo. Mas esta visão de um governo que acha que pode fazer reformas sem pessoas, que bastam quadros interativos, obras em 30 escolas, magalhães e planos miraculosos que sobem as notas de todo o país de um ano para o outro, é uma visão irrealista e que já não convence ninguém, a não ser, talvez, porventura, o próprio governo. Em relação a isto, há uma nota assinalável neste Orçamento de Estado, mais uma vez, e que define, de certa maneira, aquela que é a política e a visão deste governo para a educação, e que é, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, a descida da despesa orçamental com o pessoal. Esta rúbrica volta a diminuir. E é que este corte determina muitíssimo, Sra. Ministra da Educação. É certo que as escolas padecem de muitas carências. É certo que os bens materiais são fundamentais, que a recuperação do parque escolar é fundamental. Mas sem os professores, a educação e o ensino não se faz, não estão garantidos. Tal como sem o apoio, naturalmente, dos funcionários não docentes. E o que eu gostaria de perceber, Sra. Ministra, é esta lógica de redução da rúbrica de despesa com pessoal. O que é que isso significa em termos do ano 2009, em termos da redução em pessoal docente e em pessoal não docente? O Governo gosta muito de alardear os números de que temos mais alunos no sistema de ensino. E isso, sem dúvida, que é importante e é um objetivo importante a perseguir. Mas o que é significativo é que esse acréscimo de alunos no sistema educativo responde um decréscimo de professores no mesmo sistema educativo. Ora, Sr. Ministro, face aos atrasos consecutivos que Portugal padece em termos da comparação que é feita com os outros países da OCDE, é fundamental que esse investimento seja feito para recuperar esse atraso. E não nos parece que isso seja ser feito com o corte na despesa com pessoal docente e pessoal não docente nas escolas. Porque a situação que se passa neste momento nas escolas e que a avaliação, que o debate da avaliação vem trazer, de facto, é o muito trabalho burocrático que existe nas escolas e para o qual os professores não têm mãos a medir. E isto só se explica que o Governo insista nesta visão, que o Governo demonstra não saber ou não querer saber qual é que é o trabalho de um professor numa escola. Porque aquele trabalho, que é o trabalho de preparar aulas, que é o trabalho invisível, que até se pode compreender que parte da população não o conheça e não o compreenda, o Ministério da Educação já não tem essa desculpa. E é que esse trabalho invisível que a Ministra decidiu ignorar e dizer que os professores simplesmente não fazem e, portanto, têm muitas horas para dedicar a reuniões e ao processo de avaliação, não é verdade. Os professores, as duas uma, ou vão estar a fazer a avaliação, ou vão estar a prejudicar as aulas dos seus discentes. E esta é que é a opção a fazer. Ou as escolas têm professores em condições para dar aulas e para assegurar todas as funções inerentes àquilo que é as funções de uma escola pública democrática, com uma gestão democrática e participada por professores, ou então vamos por um caminho, francamente, de degradação do ensino. Sra. Ministra, em relação, mais uma vez, ao Orçamento de Estado, outra questão. Transferência de competências na área de educação para as autarquias. Gostaria de começar por dizer que este processo, e este provavelmente é o primeiro Orçamento de Estado em que esta questão aparece refletida, este processo não é uma verdadeira descentralização de competências, mas sim uma mera delegação de execução de competências do Ministério da Educação nos municípios. Foi o que fez o Decreto-Lei 144/2008. Este processo, do nosso ponto de vista, representa mais uma tentativa de responsabilização do Estado de mais algumas tarefas públicas, sem que esteja garantida às autarquias as condições para, no mínimo, cumprirem o mesmo que o Estado já tinha necessitariamente a fazer. No mínimo. E o problema é não apenas, mas essencialmente, o da transferência de meios. E, infelizmente, a experiência anterior em outras transferências de meios do Estado para as autarquias revela que os resultados nem sempre são os melhores. Com efeito, a transferência de competências no apoio à família na educação pré-escolar e na ação social escolar do 2º e 3º distrito do ensino básico, por força da lei, ou as competências que se irão realizar relativas ao pessoal não docente, atividades de enriquecimento curricular ou à gestão do parque escolar no segundo e terceiro ciclo, através de contratos de execução, não só é feita partindo de uma base de avaliação subavaliada devido à penúria que o Estado tem vindo a sujeitar a escola pública ao longo dos anos, com a degradação do parque escolar, falta de equipamentos e recursos básicos e educativos em escolas, carência de pessoal não docente e insuficiência de ação social escolar, mantendo à partida essa mesma penúria na transferência, mas acima de tudo o que não há neste Orçamento de Estado é nenhuma garantia de que as transferências financeiras devidas se irão operar. E era em relação a isto que eu queria uma resposta muito concreta, Sra. Ministra. Porque o único que é feito no articulado é a autorização para que o Ministério da Educação faça a transferência dessas verbas. Agora, o que importava saber era que verbas serão essas, onde é que elas estão, quando é que serão transferidas e de que modo para as autarquias. Por outro lado, onde é que são as verbas para o material didático e pedagógico do pré-escolar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde à Sra. Ministra e ao Sr. Secretário de Estado. E eu gostaria de lembrar mais uma vez, até em consonância com a Sra. Ministra, que nós estamos a tratar de um Orçamento de Estado, mas, naturalmente, estamos a tratar em primeira mão daquilo que são as políticas públicas. Aquilo que são as políticas públicas traduzidas em verbas. E é, de facto, de políticas públicas que estamos a tratar. Porque, naturalmente, mesmo com o aumento que o Ministério refere no Orçamento de Estado, o que é importante é saber como é que essas verbas são distribuídas para a escola que temos hoje. E a escola que nós temos hoje em Portugal não é a escola que a Sra. Ministra encontrou em 2005. É uma escola sebejamente diferente. A escola que tínhamos em 2005 era uma escola com lacunas, fragilidades, mas com um corpo docente motivado e com alunos que tinham condições para aprender e professores que tinham condições para ensinar. Era uma escola com tranquilidade e com serenidade que cumpria os programas educativos, que preparava os jovens e as crianças para o país que somos. A escola que nós temos hoje em 2008 é uma escola de que não há memória, Sra. Ministra. É uma escola de onde saem em 2 anos milhares e milhares de docentes e, ao contrário do que foi dito pela sua equipa em Comissão de Educação, não porque a lei se alterou, mas porque estes professores preferem sair com prejuízo, preferem sair penalizados na sua carreira profissional, com penalizações elevadas, muito elevadas, mas não têm condições para continuar a trabalhar, porque a senhora não os deixa trabalhar, nem deixa fazer aquilo que é fundamental no sistema educativo, que é um professor mais antigo passar o testemunho aos professores com menos experiência, aos mais jovens que estão a chegar ao sistema. Mas também não há memória, não há memória do regime democrático. Nós temos assistido às 2 manifestações que aconteceram no ano 2008. Naturalmente que manifestações para a Sra. Ministra, não sei o que serão, não sei se serão só de repúdio, serão de chantagem, e de chantagem já sabemos que são, mas é no mínimo lamentável que uma ministra num governo democrático, num regime democrático, não se sinta minimamente incomodada e que fique pela chantagem simplista quando vê 120 mil professores nas ruas. E sabe perfeitamente que não têm que ver com os sindicatos, que não têm que ver com os partidos da oposição, têm que ver com milhares e milhares de docentes que não estão de acordo com aquilo que são as medidas da Sra. Ministra. A Sra. Ministra pode, naturalmente, não estar minimamente interessada em responder às questões que lhe são colocadas, mas, naturalmente, podia, pelo menos, ouvi-las. E, ao contrário, porque, normalmente, quando fazemos citações, acabamos por citar aquilo que nos interessa e esquecer aquilo que foi dito. E, ao contrário daquilo que já foi dito hoje, de facto, a avaliação que é feita da política educativa extravasa muito aquilo que se tem vindo a dizer, que estamos a reduzir as críticas a uma panóplia de agentes educativos ou de agentes na área dos sindicatos. Aquilo que o Sr. Ministro, ex-ministro Marcelo Grilo, disse ontem, para quem o quis ouvir, num canal de televisão, é bem diferente daquilo que a Sra. Deputada Fernanda Acesseira há pouco aqui disse. O que o Sr. Ministro disse também, para além do memorando do entendimento, é que é muito preocupante que esta equipa governativa tenha avaliado o sucesso educativo a matemática como se pudéssemos estar a falar de melhorias resultantes de varinhas de condão. E não há, efetivamente, varinhas de condão capazes de alterar resultados de sucesso ou de insucesso de alunos, de sucesso ou insucesso de alunos com estatísticas feitas à medida para que esses resultados assim aconteçam. E esta é a escola de hoje. Ou então aquela outra que, segundo hoje, na comunicação social afirma que a Direção Regional do Centro proíbe reuniões de professores dentro das escolas e que as pessoas têm que encontrar infraestruturas públicas para reunir. Ou então a outra, e esta oriunda do próprio Partido Socialista, que segundo o Sr. Deputado Manuel Alegre, a Sra. Ministra utiliza uma linguagem imprópria como titular da pasta de educação e incompatível com a cultura democrática. Esta, Sra. Ministra, é a escola de hoje, a escola que a senhora produziu, a escola que a senhora produziu com as suas atitudes, com as suas metodologias, com a legislação que aprovou no governo que integra naturalmente. E naturalmente, Sra. Ministra, que valia a pena falar então das políticas públicas que este orçamento traduz. E as políticas públicas eu ia reduzi-las a 3 ou 4 áreas. Ensino especial, estatuto da carreira docente, tendo atenção à própria divisão da carreira docente e à avaliação, considerando que a Sra. Ministra ainda considera importante no sistema educativo a existência dos docentes e que não consegue substituí-los por magalhães a 100%, a nova gestão que a Sra. Ministra produziu e, naturalmente, aquilo que são, que é a redução clara dos recursos humanos, quer dos docentes, quer de docentes especializados, quer ainda de auxiliares da ação educativa. E eu começaria exatamente pelo ensino especial. Este governo produziu legislação para um novo ensino especial que maltrata as nossas crianças com necessidades educativas especiais e os nossos jovens, que transforma em crianças deficientes aquelas que não são e que ignora pura e simplesmente as necessidades educativas de muitas e muitas crianças. Ao contrário do que a Sra. Ministra diz, é muito frequente recebermos nos nossos e-mails na Assembleia da República e na Comissão de Educação imensas crianças que não têm este ano apoio nas necessidades educativas especiais e que não têm apoio porque o Ministério não colocou docentes especializados ou pura e simplesmente não renovou destacamentos ou pura e simplesmente não renovou contratações ou pura e simplesmente não admitiu as sinalizações feitas pelos agrupamentos e pelas escolas. Naturalmente que a Sra. Ministra conhece os processos individuais, porque os requerimentos lhe têm sido feitos, têm sido denunciados pelo próprio grupo de trabalho, mas a Sra. Ministra, inclusive, prefere até, em alguns, nem sequer responder. Mas eu dava-lhe 2 exemplos. A prova evidente de que a Sra. Ministra reconhece que a legislação que hoje existe para o ensino especial não responde às necessidades das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais, pode confirmar-se com a produção de 2 despachos feitos pelo Sr. Secretário de Estado, Walter Lemos, que admitiu em 31 de julho deste ano e no dia 21 de outubro também deste ano, um voltar atrás nas decisões tomadas relativamente a 2 crianças que precisavam de necessidades educativas especiais e que o Governo tinha pura e simplesmente ignorado, tomando medidas de natureza administrativa e não tendo nenhum respeito pela Constituição da República Portuguesa. E, portanto, isto é a prova, e podia dar outros exemplos, de que, efetivamente, esta é a realidade e que aquilo que é a poupança de recursos humanos da educação especial, o país vai pagá-la muito caro, vai pagá-la muito caro, a curto e a médio prazo, naturalmente, numa altura em que a Sra. Ministra já cá não esteja, numa altura em que a Sra. Ministra já tenha reconhecido todas as malfeitorias que produziu e que talvez esteja numa altura de se retirar, e naturalmente, nessa altura, nós iremos ver as consequências práticas desta medida. Outra medida na área do ensino especial foi, por concurso e por legislação, a Sra. Ministra impedir que professores especializados, professores com pós-graduações, com doutoramentos e com mestrados na área da educação especial, estejam impedidos de poder exercer a sua função de docentes especializados, porque a Sra. Ministra lhe convém que professores com horário zero, sem nenhuma especialização, mas a quem se deu de repente, porque era demasiado escandaloso não ter nenhuma especialização, a quem se deu de repente algumas horas para essa mesma especialização, estarem a substituir professores especializados enquanto estes estão no desemprego, sem nenhumas condições para exercer aquilo que aprenderam. Ouvindo há pouco o Sr. Ministro do Ensino Superior a falar dos quadros qualificados, percebemos bem para que é que os quadros qualificados se qualificam neste país quando depois não têm condições para exercer aquilo para que se formaram. Outra questão que eu gostaria de levantar nesta matéria, ainda dentro do ensino especial, prende-se com os cortes orçamentais feitos no apoio às instituições de solidariedade social e às cooperativas para apoios a crianças com necessidades educativas especiais. São cortes, Sra. Ministra, a não ser que a Sra. Ministra considere que a federação destas cooperativas não fala a verdade, são cortes que vão entre 60% a 80%. Ficaram dezenas e dezenas de projetos com 0 euros. Eu gostaria que a Sra. Ministra se pronunciasse sobre esta matéria, dado que coloquei a questão quer ao seu Ministério, que é o Ministério da Segurança Social, e o Ministério da Segurança Social considera que é da exclusiva responsabilidade da Sra. Ministra os cortes que foram efetuados. E, portanto, gostaria de saber porquê se isto se prende com a existência de escolas de referência e de centros de recursos. Dado que a Sra. Ministra veio a responder a alguns requerimentos, dizendo que um conjunto de crianças neste país não tiveram apoio especializado nas escolas onde estavam, quer instituições de solidariedade social, quer cooperativas de reabilitação, porque foram colocadas em escolas públicas especializadas e que têm centros de recursos. E não há nada mais falso, Sra. Ministra. Em todas as respostas a todos os requerimentos que lhe fiz, não corresponde à verdade que nenhuma escola daquela que a Sra. Ministra referiu tenha efetivamente um centro de recursos. Está previsto que o tenha, mas até agora não o tiveram. E finalmente, Sra. Ministra, para falar de avaliação, o que eu lhe gostaria de perguntar é o seguinte: se a Sra. Ministra não é minimamente sensível a que 120 mil pessoas na rua peçam a suspensão da avaliação, depois da discussão que houve nesta casa, com exceção do Partido Socialista, todos os grupos parlamentares apresentaram projetos de suspensão de avaliação, se a Sra. Ministra, tal qual como diz o Sr. Deputado do Partido Socialista, considera que razão só tem a senhora, que medidas políticas certas só tem a senhora, e que o resto do país, e que toda a gente que a critica, são todos os incompetentes, que não sabem nada de educação, e que o gênio ficou exclusivamente consigo, sabe-se lá porquê, provavelmente por algum apuramento de espécie. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, deputada Luísa Mesquita, para responder então a este primeiro conjunto de questões. Tem a palavra a Sra. Ministra.
É melhor, é melhor. Sim, senhor. Muito obrigado. Agradeço aos senhores deputados que publicamente e de forma explícita lamentaram as ocorrências de ontem numa escola, que lamento também, e agradeço muito o apoio manifestado pelos senhores deputados que o fizeram. Penso que não necessitamos, nem os senhores deputados, nem os membros do Governo aqui presentes, nem nós próprios, necessitamos de nenhuma desculpa, nem de nenhum artifício para falar daquilo que é de facto o tema da atualidade na área da educação, que são as questões de avaliação de desempenho. Não é preciso invocar o que está no artigo 139 na Lei do Orçamento para requerer alguma explicação, algum comentário por parte do Governo. Faço com gosto, porque entendo que é meu dever explicar, é meu dever refletir sobre os problemas que nos preocupam, que preocupam os seus deputados e que também me preocupam a mim. Não é verdade aquilo que aqui foi afirmado muitas vezes, de que a Ministra da Educação teria dito de que não há problema, não existe nenhum problema, está tudo bem, está tudo bem. É muito diferente dizer que a avaliação está em concretização em todas as escolas de dizer que em todas as escolas tudo se está a passar muito bem. Não me ouviram nunca, em momento nenhum, dizer que não havia problemas, que a concretização do modelo de avaliação não é difícil. Nunca me ouviram dizer, pelo contrário, o que tenho dito desde a primeira hora é que, apesar de difícil, é necessário fazer, e a questão é esta: é necessitamos ou não de concretizar o modelo de avaliação de desempenho dos professores, e se a resposta for sim, se a resposta a esta pergunta, que é a pergunta que interessa, se a resposta é sim, então a nossa obrigação, a nossa responsabilidade tem que ser apoiar as escolas, apoiar os professores a ultrapassar as dificuldades, a concretizar da melhor forma possível, que é certamente essa a forma como as escolas e os professores o querem fazer. E, portanto, em primeiro lugar, não são necessários artifícios nem desculpas para discutir aquilo que é um tema que nos preocupa a todos, e também não é verdade que a preocupação com o que se faça sejam exclusivos dos senhores deputados, é também uma preocupação do Governo. o que não significa que tenhamos uma visão igual para aquilo que estamos a observar. E misturam-se, de facto, muitas coisas. A senhora deputada pergunta, à maneira dos jornalistas, se a ministra da Educação não é sensível. Mas a senhora não é sensível. A questão não é de sensibilidade, senhora deputada. A questão é mesmo de visão. A questão é mesmo de ação e de vontade de intervir e de fazer, que são questões muito difíceis. Nós podemos até compreender, o que não significa que tenhamos que estar de acordo com aquilo que compreendemos. São atitudes muito diferentes, bem mais complexas do que a simplicidade a que os senhores deputados, tão sensíveis, procuram reduzir um problema. E eu gostava de, neste momento, aproveitar para falar claro aos senhores deputados e para lhes dizer com toda a franqueza aquilo que, de facto, é a minha percepção do problema. Desde há muito que me ouvem dizer sempre uma e a mesma coisa. É necessário não ter nenhuma ideia da natureza das mudanças que se estão a fazer nas escolas para pensar que tudo se resolve com muita facilidade. A natureza das mudanças, a profundidade destas mudanças, o facto de elas introduzirem fortes perturbações ou alterações naquilo que é o cotidiano da vida dos professores, só pode resultar em que há, de facto, perplexidades e grandes dificuldades. Eu lembro apenas duas grandes mudanças. A alteração das condições de reforma. Aquilo que os senhores deputados dizem agora, que os professores se estão a reformar de forma antecipada, esquecendo, ou ignorando, ou procurando esquecer, que se não tivesse havido alteração à lei das condições de reforma, os professores que se estão agora a reformar, como sendo em idade com antecipação, estariam na idade própria de se reformar. E, portanto, é natural que as pessoas, eu compreendo que as pessoas que têm uma carreira longa, em que a expectativa de reforma é de determinado tipo, quando veem essa expectativa frustrada, tenham um necessário reajustamento e reequacionamento do que se passa. A minha pergunta é se precisava ou não o país de fazer as alterações que foram feitas às condições de reforma de todos os funcionários públicos. E lembro de todos os funcionários públicos, não exclusivamente os professores. E esta é a questão. Estão ou não os senhores deputados de acordo que o país necessitava de introduzir uma alteração nas condições de aposentação de todos os funcionários públicos? Que isto provoca alteração na vida das pessoas, que traz perturbação, que altera aquilo que era uma programação até de vida, com certeza que temos que aceitar que isso assim é. E a pergunta de novo é, mas o país precisa ou não destas alterações? Lembro-me outra, que foi a regulamentação da componente não letiva do trabalho dos professores. Essa alteração foi introduzida também há 3 anos por este governo, que provocou muitas transformações naquilo que é o cotidiano de trabalho dos professores. E lembro aqui que o que se passava era que as horas de redução por efeito de desgaste na profissão da componente letiva de trabalho dos professores, acumulada com reduções associadas ao exercício de alguns cargos, levava a que, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, casos muito frequentes, havia professores que, em fase de pré-aposentação, não tinham horário letivo distribuído e, em fases anteriores à pré-aposentação, trabalhavam na escola. Se tivessem um horário noturno, podia ser de 4 horas por semana. Se tivessem um horário de outro tipo, podiam ser 8 horas por semana ou 10 horas por semana. 10 horas por semana significa 2 manhãs de trabalho na escola. O que é que o governo fez? Regulamentou a componente não letiva, criando condições para que as reduções da componente letiva, resultassem horas de trabalho para o estabelecimento de ensino, para a escola. A minha pergunta aos senhores deputados é se esta mudança é ou não necessária. Precisa ou não o país destas horas de trabalho dos professores? Precisam ou não as escolas destas horas de trabalho dos professores? precisam ou não os alunos destas horas de trabalho dos professores. E é disto que estamos a falar. É de uma mudança de que o país precisa, mas que afeta o cotidiano, a vida dos professores, sobretudo quando estão já nos anos finais da sua carreira. Em que, associada a esta situação, tinham situações de possibilidade de acumulação de atividades seletivas em colégios privados, tinham a possibilidade de acumulação em explicações e tudo isso mudou, porque é nosso entendimento que as escolas precisam do trabalho das pessoas mais qualificadas do país, que são os professores. As escolas precisam do seu tempo de trabalho e criamos condições para que as escolas pudessem beneficiar desse tempo de trabalho. Isto provoca insatisfação, desmotivação, como os senhores deputados gostam de chamar. Eu compreendo que possa ser esse um dos efeitos. Mas a minha pergunta é: interessa ao país, precisa ao país, precisam os alunos, precisam as escolas? Porque acho que essa é que deve ser a nossa preocupação. Deve ser também a nossa preocupação. Não devemos ter o exclusivo de preocupações sobre a insatisfação que provocamos num determinado grupo de profissionais. Isso é verdade, mas há muitos outros profissionais no país que foram afetados por mudanças deste tipo, a quem os senhores deputados não dão, talvez, tanta atenção. Peço desculpa pela minha franqueza, mas eu não posso, neste momento, deixar de lembrar aos senhores deputados que há várias coisas deste tipo que estão em causa, que provocam muita insatisfação dos professores. Provocam, com certeza. Peço desculpa. Peço desculpa aos senhores professores de ter causado tanta desmotivação. Mas é do interesse do país, é do interesse dos alunos, é do interesse das escolas. E o que eu espero é que as escolas, os alunos e o país possam beneficiar desta disponibilidade dos professores para estar mais tempo na escola. É isso que eu espero. Em cima de tudo isto, há várias outras alterações, incluindo a alteração associada à avaliação de desempenho docente, que traz, com certeza, mais carga de trabalho, que traz mais tempo de trabalho na escola, que traz preocupações sobre as condições da avaliação. Nunca disse que era fácil, nunca disse que não havia nenhum problema, estive sempre disponível para apoiar as escolas e os professores a fazer bem. E tenho a minha consciência tranquila em relação a uma coisa fundamental, é que este é um modelo de avaliação que não foi pensado contra os professores. Pelo contrário, ele foi pensado para dignificar e valorizar a profissão docente, mais do que o anterior modelo. Eu tenho ouvido muito sobre este modelo, que é injusto. Mas há coisa mais injusta do que um modelo de avaliação que não permite premiar os melhores? Há coisa mais injusta. Estamos a falar de quê quando dizemos que o atual modelo é injusto? O atual modelo que apenas permite discriminar positivamente. Não faz discriminação negativa. Não prejudicará um único professor, pelo menos, neste primeiro ciclo de avaliação. Dá todas as garantias de proteção do interesse dos professores. Apenas permite distinguir os muito bons e os excelentes. É um modelo injusto, mas injusto em relação a quê? Porque distingue. É injusto porque trata como diferente aquilo que é diferente? Ou é injusto porque deixa de tratar todos os professores de forma igual? Mas os professores não são iguais. Têm motivações diferentes. Têm graus de envolvimento diferentes. Têm resultados e competências também elas diferentes. É justo, na minha opinião, que isso seja reconhecido, que tenhamos um instrumento que permita distinguir e premiar os melhores. Dizem-me, é burocrático. Com certeza que tem uma carga de trabalho associada que tem sido, em muitos casos, levada ao extremo, ridicularizada. Mas eu lembro aqui uma outra medida de política educativa que foi ridicularizada à exaustão. Nesta Câmara, as aulas de substituição. Foi ridicularizada à exaustão. Eram professores de matemática a fazer educação física de salto alto. Eu ouvi isso nesta Câmara. Professoras de matemática de salto alto que eram obrigadas a ir dar aulas de educação física, passando um atestado de minoridade aos professores e às escolas para se organizar. E um ano depois, senhores deputados, Um ano depois, as escolas organizaram-se, os professores organizaram-se e hoje ninguém fala das aulas de substituição. O que é que foi necessário? Que o Ministério, que a Ministra e o Governo resistissem às pressões para acabar com as aulas de substituição, para normalizar as aulas de substituição, para regulamentar as aulas de substituição, para retirar a autonomia às escolas, para tratar os professores como profissionais pouco capazes de organizar o seu próprio trabalho. Resistimos e vencemos, porque hoje nas escolas todos os alunos têm garantido o acompanhamento de um professor nos tempos letivos, nos tempos de trabalho, têm garantido o acompanhamento por parte dos professores quando estão presentes nas escolas e ninguém fala disso, porque isso se faz de uma forma confortável para todos os professores. Porque os professores combinam entre si as ausências às aulas, que são processos normais que tocam a toda a gente. E o que é preciso, senhores deputados, na minha opinião, é ter presente o que é fundamental. A avaliação de desempenho é ou não necessária? Uma avaliação de desempenho que proteja e que respeite aquilo que são alguns elementos essenciais na cultura profissional dos professores, que os trate nas escolas de uma forma diferente do que são as condições, por exemplo, proporcionadas ao pessoal não docente, mesmo quando é pessoal técnico superior. Este modelo de avaliação também respeita isso. Uma das críticas feitas ao modelo, relacionando esta característica com a complexidade que o modelo tem, é o facto de haver, já ouvi ser expresso desta forma, duas cabeças a fazer a avaliação. O órgão de gestão, o Conselho Executivo e o Conselho de Departamento. Pois, na minha opinião, isto é um mecanismo que protege os professores e que respeita os professores. Porque se tivéssemos apenas a possibilidade de uma avaliação centrada no órgão de gestão, na hierarquia administrativa e funcional da escola, era um modelo igual ao dos funcionários das escolas. O modelo dos professores é um modelo diferente, que dá mais oportunidades, que respeita a especificidade de uma profissão altamente qualificada. E por isso permite uma avaliação relativa à participação na organização, mas também uma componente de avaliação relacionada com aquilo que é o exercício da atividade profissional em sala de aula, que é aquilo que é, digamos assim, a essência, aquilo que há de mais nobre na atividade docente. E, portanto, é necessário, evidentemente, sobretudo no plano da concretização, encontrar equilíbrios, mas não vale a pena deitar tudo a perder, porque há elementos essenciais neste modelo que foram concebidos não para prejudicar os professores, não para transformar a vida das escolas no inferno, mas para proteger os professores, para lhes dar a garantia de que a complexidade da sua atividade tem uma tradução, tem uma cobertura neste modelo de avaliação. Portanto, senhores deputados, não gostava de fugir ao tema. Gostava, aliás, que tivéssemos a oportunidade de ter uma conversa tranquila, uma conversa que nos permitisse identificar com mais clareza quais são os objetivos, quais são os princípios e, sobretudo, qual pode ser o nosso contributo para apoiar as escolas. Porque é outro elemento que causa grande perplexidade. Porquê é que temos uma parte dos problemas que temos? Porquê apostamos na autonomia das escolas? A autonomia das escolas para nós não é retórica. Não tem, para mim, sentido que a avaliação dos professores seja feita fora do quadro da escola em que eles exercem a sua atividade. Os professores exercem a atividade hoje numa escola que é uma organização complexa, que tem demasiadas responsabilidades e exigências. Deve caber à escola a avaliação de desempenho dos seus recursos humanos, todos os professores e os restantes técnicos e pessoal auxiliar. Não tenho para mim que um modelo centralizado no Ministério da Educação seja melhor. Eu não criei condições para que fosse o Ministério da Educação a avaliar os professores, ou as direções regionais, ou as universidades, ou as empresas privadas. Eu apostei que as escolas, no quadro da sua autonomia, o faziam e o faziam bem. mesmo que não o conseguissem fazer de uma forma perfeita no primeiro ciclo de avaliação. E insisto nesta tónica, se queremos caminhar para dar mais autonomia às escolas, devemos ter a perseverança, a paciência, a disponibilidade para ajudar as escolas a construir o seu espaço de autonomia. E a autonomia das escolas é também a autonomia para fazer a avaliação de desempenho dos seus professores. Tenho muita pena que não tenhamos tempo para falar mais longamente, que não tenhamos tempo, no fundo, para apurar qual é, de facto, a nossa disponibilidade para apoiar as escolas a fazer a avaliação de desempenho, a construir, no fundo, a sua autonomia e, desta forma, participar também no esforço que temos todos que fazer de valorização da atividade docente. Tudo o resto, senhores deputados, que aqui ouvi, o conselho científico não funciona, que desapareceu, que a Presidente se reformou, são a intriga, é o mundo da intriga pura. A Presidente do Conselho Científico reformou-se depois de fazer, de organizar e de coordenar o essencial do trabalho do Conselho Científico, que foi produzir as recomendações e produziu todas as recomendações que eram necessárias para que o modelo fosse concretizado nas escolas. E fê-lo a tempo, fê-lo até julho. Não está previsto que esta Comissão Científica reúna semanalmente, Sr. Deputado. Não está previsto sequer que reúna mensalmente. Não está previsto que reúna de dois em dois meses. Este Conselho Científico reuniu as vezes necessárias até ao verão para dar às escolas todos os instrumentos de que necessitava para concretizarem a avaliação. E depois a Sra. Presidente reformou-se tranquilamente e nós aguardámos o tempo de fazer as substituições necessárias para que a Comissão Científica voltasse ao trabalho, que é agora um trabalho diferente. É um trabalho de acompanhamento da concretização da avaliação junto das escolas. É pura intriga, senhores deputados, e não vale a pena escondermos aquilo que deve ser a nossa posição clara perante as escolas. Queremos ou não a avaliação de desempenho, queremos ou não ajudar as escolas a fazer a avaliação de desempenho por trás de uma intriga como a Presidente reformou-se, aposentou-se, ou a Comissão reuniu duas vezes por mês ou duas vezes por semana. Tudo isso é o mundo dos blocos que percebi que o senhor deputado leu atentamente antes de preparar a sua intervenção e que, de facto, inspiram boas frases, mas não nos ajudam a resolver os problemas. Gostava de dizer, senhores deputados, que nunca disse que o modelo era fácil nem simples, porque os professores merecem mais do que facilidade e simplismo para lembrar a facilidade com que os senhores deputados gostam de falar de facilitismo. Perguntas mais práticas que aqui foram colocadas. Há ainda uma questão que gostava de responder, que é aquilo que considero uma questão de fundo. Diz o senhor deputado do Partido Comunista que há escolas que obrigam os jovens a inscrever-se em cursos profissionais, fazendo aquilo que é uma orientação vocacional desadequada. Faz a mesma acusação a senhora deputada do Bloco de Esquerda, agora em relação aos cursos de educação e formação. Aquilo que eu quero deixar claro, desde já, senhor deputado, estou de acordo consigo, é inadmissível. Se isso está a passar, é absolutamente inadmissível. Agora, não posso deixar de referir duas coisas. Mas ainda antes de referir essas duas coisas, gostava muito, senhor deputado, indicasse qual é a escola exatamente em que a orientação vocacional se está a fazer de forma não adequada. Gostava de dizer duas coisas. Há muito que a OCDE recomenda ao país a diversificação da oferta formativa, sobretudo ao nível do secundário, para poder, de forma mais eficaz, responder às expectativas dos jovens. Há muito. Durante 10 anos consecutivos, tivemos uma taxa de insucesso ao nível do décimo ano, da ordem dos 50%. Metade dos nossos alunos que procuravam o ensino secundário desistiam no final do primeiro ano e abandonavam a escola. E sobre isto eu não ouvi nada. Sobre isto eu não ouvi nada. No momento em que o Governo concretiza uma recomendação da OCDE, de vários organismos internacionais, para que se deem oportunidades de formação aos jovens, num momento em que um governo tem mais alunos no ensino secundário em todas as vias de formação. Repito, em todas. Nos cursos gerais de prosseguimento de estudo, como nos cursos profissionais, os senhores deputados levantam aqui o problema se estamos perante a organização de um sistema com escolhas de primeira e escolhas de segunda. Senhores deputados, nós já tínhamos um sistema com escolhas de primeira e escolhas de segunda, só que era a seguinte distribuição: a escolha de primeira era para os meninos que ficavam na escola e as escolhas de segunda era o mercado de trabalho para aqueles que não tinham sucesso na escola. E hoje, felizmente, temos um programa ainda dual, mas que oferece a todos uma oportunidade de formação. E eu gostava muito de ouvir se os senhores deputados valorizam ou não esta possibilidade de, no quadro da escola, podermos ter mais alunos em todas as vias profissionais e alunos com melhores resultados escolares. E isto vale também para os cursos de educação e formação, senhora deputada. Vale também para os cursos de educação e formação. Se a orientação vocacional está a ser feita de forma inadequada, serei a primeira a procurar corrigir essa situação. Mas não posso aceitar, senhora deputada, que diga que eu estou a pressionar as escolas ou os professores para encaminhar as crianças para cursos de educação e formação. A senhora deputada gostaria que fizesse o favor de provar que a Ministra da Educação ou o Ministério da Educação pressionou as escolas. Aquilo que demos, senhora deputada, foi um instrumento às escolas para combaterem o insucesso e o abandono. Porque a alternativa para muitas destas crianças era a rua, senhora deputada. A rua. O mercado de trabalho desqualificado, porque os 32 mil alunos que em dois anos consecutivos, não são 20 mil, são mais, são 32 mil alunos que tivemos o ano passado, que tivemos este ano nas nossas escolas, são alunos que crescem aos alunos que estavam nas vias regulares. São alunos que as escolas e os professores conquistaram ao abandono. São alunos que as escolas e os professores recrutaram para a escola. Fizeram um trabalho de mobilização, de valorização da escola absolutamente inovador. Nunca antes na sociedade portuguesa tinha havido um programa desenvolvido pelas escolas e pelos professores de combate ao abandono e ao insucesso com tantos resultados, que trouxe muitos problemas para as escolas, muitas dificuldades até de como fazer, mas tem milhares de escolas e milhares de portugueses, milhares de professores a fazer este trabalho, que é o trabalho que os portugueses precisam. E isto deve ser objeto da nossa admiração, deve ser objeto do nosso louvor e do nosso agradecimento, e não de uma acusação sem sentido de que estamos aqui a criar uma oportunidade para meninos pobres. É verdade que muitos meninos são pobres, senhora deputada, é verdade, mas de novo lhe respondo, a alternativa antes de haver cursos de educação e formação em todas as escolas básicas para estes meninos pobres era a rua, e eu prefiro, apesar de tudo, que estes meninos pobres estejam todos na escola. Muito obrigada, passaria agora a palavra aos senhores secretários de Estado, se ainda temos tempo, para que possam responder às questões relacionadas com o ensino especial, às questões relacionadas com a ação social escolar e às questões relacionadas com os manuais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Tem ainda, efetivamente, tempo, respeitando a igualdade de armas entre as intervenções dos deputados e o Governo. O Governo ainda tem cerca de 20 minutos e, portanto, se o Estado de Estado, Walter Lemos, Jorge Pires, poderão distribuir o tempo muito bem entre a direção. Se está estado, o Walter Lemos tem a vossa excelência a palavra.
Aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Começaria por a questão do artigo do Orçamento sobre a Delegação de Competências que falou o Sr. Deputado João Oliveira do PCP e mais alguns deputados. Eu gostaria de dizer o seguinte: a crítica que eu aqui já ouvi hoje e que tem sido repetida é de que o modelo de avaliação é muito burocrático. Bom, o que acontece é que a possibilidade de terem que as escolas fazerem dezenas de milhares de publicações no Diário da República, dezenas de milhares de publicações no Diário da República, nos atos de delegação de competência, foi simplificada da seguinte forma: é dizer que as escolas não precisam de fazer essas publicações em Diário da República porque elas interessam à escola e aos professores envolvidos na escola e, portanto, fiquei muito surpreendido do PCP ser contra a publicitação na escola da delegação da competência que só interessa às pessoas da escola, a não ser que o PCP quisesse esconder a delegação de competências. Do que estamos a falar é exatamente o facto de a possibilidade de, precisamente, retirar burocracia ao processo, permitindo às escolas, facilitando às escolas o trabalho e sem alterarem nada ao conteúdo do processo, como se sabe. Aliás, a senhora deputada do Bloco de Esquerda chegou a dizer que a lei do orçamento desrespeita o decreto regulamentar, o que é uma coisa que me deixa bastante surpreendido, porque é ao contrário, não é? Naturalmente a lei estabelecerá e o decreto regulamentar tem que ele se cumprir. No caso, sobre a questão das verbas de pessoal, eu gostaria de dizer ao senhor deputado Madeira Lopes que, e ao senhor deputado do PCP também, que, se reparar bem, as verbas estão nas transferências para as autarquias. Como se sabe, nós vamos, o senhor deputado João Oliveira disse que havia 115 milhões em menos nas verbas de pessoal. Pois, mas não reparou que temos 130 milhões a mais nas verbas de transferências para as autarquias. O que significa que, como se sabe, os vencimentos do pessoal não docente vai ser transferido para as autarquias, constam das verbas de transferência para as autarquias. 124 milhões num sítio, mais 6 milhões na ação da educação pré-escolar no outro sítio. Era bom fazer bem as contas e dizer, por isso mesmo, responder também ao senhor deputado Madeira Lopes, que é aí que está a transferência. O senhor deputado Madeira Lopes disse, bom, mas não há transferência de meios. Está lá, explícita, no orçamento. Está lá mais de 130 milhões para as novas competências para as autarquias. E também gostava de dizer que estão rigorosamente de acordo com aquilo que foram os contratos de execução estabelecidos com as autarquias e, portanto, as autarquias em presença sabem os valores que constam porque assinaram os contratos de execução e, portanto, está de acordo com aquilo que foi o contrato entre o Governo e as autarquias nessa questão. No que respeita à questão do ensino especial, gostaria de dizer que fiquei um bocadinho surpreendido com o facto de ser dito pela senhora deputada Luísa Mesquita que este regime transforma crianças normais em deficientes. Porque a acusação, como aqui foi feita, que aqui foi feita ao Ministério da Educação, que aqui foi feita ao Governo, durante este tempo todo, estes anos todos, foi o contrário. Não é? É de que nós retirávamos crianças com dificuldades do universo em causa. E agora é ao contrário. É de dizer que o regime, afinal, funciona ao contrário. Fazemos a perceber qual é a questão. Agora, também quero fazer a nota de que, se a senhora deputada diz que dois casos foram objeto de decisão do Secretário de Estado, não sei ao que estamos a referir, mas tomando como bom, naturalmente, aquilo que a senhora deputada disse, que dois casos foram objeto de decisão do Secretário de Estado, no sentido de os incluir, eu diria que o argumento é muito claro, é que nesse caso, ao contrário daquilo que a senhora deputada disse, dado que o Secretário de Estado é membro do Governo, a atitude do Governo vai exatamente no sentido daquilo que a senhora deputada diz e a crítica, quando muito a senhora deputada estará a exercê-la, neste caso uma escola específica, não sei qual, que não terá feito bem o trabalho neste aspecto e que teve que ser corrigida através desse aspecto. Quanto à questão das habilitações dos professores, gostaria de dizer, a senhora deputada sabe isso, eu gostaria de dizer, e já que tenho um bocadinho de tempo, de dizer que as habilitações para a educação especial, dos professores para a educação especial, decorrem, como os senhores deputados sabem, e a senhora deputada sabe, sem dúvida que fala muitas vezes nisso, decorrem de uma disposição da Lei de Bases do Sistema Educativo que estabelece que, obrigatoriamente, só podem adquirir formação especializada na educação especial para pessoas que tenham experiência como professores. Isso daí decorreu um decreto-lei, em 1997, que estabeleceu que essa experiência era um mínimo de 5 anos. E o Governo, nessa matéria, cumpriu rigorosa e escrupulosamente a lei, sempre, como a senhora deputada sabe, sempre. Estamos, e mais que uma vez aqui foi dito, que relativamente ao próximo concurso de professores, nós estávamos a organizar o trabalho para verificar se poderíamos, eventualmente, introduzir alguma modificação, dado que, verdadeiramente, existem alguns professores que têm essas habilidades, alguns candidatos, ao concurso têm essas habilitações, mas não cumprem a experiência docente que o Decreto-Lei de 97 estabelece e que a Lei de Bases fundou. E, portanto, nesse aspecto, é isso que está a acontecer e, portanto, a Sra. Deputada sabe bem o que é que se passa em relação a essa matéria. Não há nenhuma atitude do Ministério da Educação de discriminação desses professores por intenção do Ministério da Educação. É rigorosamente o que está na lei. Quanto aos cortes orçamentais às instituições, eu gostaria de dizer que a Sra. Deputada deve olhar um bocadinho melhor para o que lá está no orçamento, porque em 2008 as CESES e as APPACDMs e as instituições de solidariedade social tinham 21 milhões para 2.230 alunos. 21 milhões 215 mil. E para 2009 está previsto 21 milhões 951 mil, portanto mais, e somente para 1.920 alunos. E depois é preciso dizer que é esta verba que cresce, como é lógico, como se vê, basta olhar para o orçamento, há que acrescer as verbas para projetos, que é, suponho isso que a senhora deputada estava a referir, que crescem de 19 para 25 milhões. E, portanto, estamos a falar de um aumento de 6 milhões. No que respeita, já agora, senhora deputada, à questão, não posso deixar de lhe fazer a nota, à questão da DREC e da acusação que foi feita da DREC não permitir, e pelos vistos, aparentemente, com algumas insinuações que seria o Ministério da Educação não permitir reuniões dos professores, quero ler aqui o primeiro parágrafo, neste momento, de uma notícia publicada no Público às 12h57 de hoje, que tem o seguinte título: Sindicato dos Professores da Região Centro admite que a acusação da FENPROF à DREC não corresponde à verdade. Luís Lobo, dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro e membro do Secretariado Nacional da FENPROF, admitiu hoje que não correspondem à verdade as acusações feitas pelo dirigente daquela federação, Mário Nogueira, à Direção Regional de Educação do Centro, segundo as quais esta teria dado instruções aos conselhos executivos das escolas para não cederem instalações para reuniões gerais de professores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Secretário de Estado, os senhores pedidos têm a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de responder às questões levantadas sobre a ação social escolar. Como disse a Sra. Ministra, este orçamento consagra o maior alargamento da ação social escolar desde que ela foi instituída no país. Trata-se, de facto, de uma enorme mudança que se verificou ao longo dos últimos anos e, em particular, neste ano e no próximo. O Governo, desde que tomou posse, procedeu a uma atualização sempre acima da inflação das capitações e aumentou sempre significativamente o valor dos auxílios económicos no sentido de apoiar as famílias. Neste último ano, com consagração já no reforço do orçamento de 2008, procedeu a uma mudança significativa, tomando como critério para a atribuição dos escalões de beneficiários da ação social escolar os mesmos critérios da concessão do abono de família. Em resultado dessa mudança de critério, o alargamento do número de beneficiários é muito considerável e há uma duplicação do número de beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar. Mas não se trata apenas de um alargamento da base de beneficiários, trata-se também de um reforço dos benefícios, ao contrário daquilo que foi dito. Enquanto o Governo anterior, em 2 dos 3 anos em que esteve no poder, não atualizou sequer os valores dos auxílios económicos, o Governo atualizou substancialmente, tanto no ensino básico, mas muito em particular no ensino secundário, o valor desses auxílios económicos. Por isso trata-se de um alargamento da base e do número de beneficiários, mas também de um alargamento dos benefícios. Um alargamento dos benefícios que conta naturalmente com a cobertura dos manuais escolares de adoção obrigatória no ensino básico. Ainda não dos manuais de aquisição facultativa. E ainda não dos manuais de aquisição facultativa, não apenas por razões de ordem orçamental, porque é necessário que neste primeiro ano tenhamos a previsão correta dos encargos, que temos ainda apenas estimativas, mas por uma outra razão. É porque, do ponto de vista do Governo, não se justifica a adoção de manuais escolares, e por isso mesmo publicámos uma portaria para que isso não aconteça, num conjunto de disciplinas que representam um encargo inútil para as famílias, na medida em que a maior parte desses manuais não são sequer utilizados. E, portanto, não se justifica estar a fomentar a compra e a aquisição desses manuais, quando, do ponto de vista do Ministério da Educação, esse é um encargo excessivo e inútil. E, portanto, é disto que se trata, senhores deputados. Não há nenhuma redução, não há nenhuma diminuição de apoios. Pelo contrário, há um aumento muito significativo de apoios que se encontra plena tradução no orçamento. Porque, como este ano já houve um aumento de encargos que foi suportado por um reforço do Orçamento de 2008, temos de comparar não a execução do Orçamento de 2008, mas o Orçamento Inicial de 2008 com o Orçamento Inicial de 2009. E no caso desta comparação, para os manuais escolares, temos um aumento de 94% da verba inscrita para apoio nos manuais escolares. E para o conjunto dos apoios económicos, temos um aumento de 70% dos encargos para o conjunto dos apoios económicos. E no conjunto da ação social temos mais 27%. E, portanto, há uma tradução clara do aumento do esforço que o Estado faz com a ação social escolar, que, repito, é o maior alargamento e o maior reforço, e como disse a Sra. Ministra, pela primeira vez se considera a ação social escolar como uma ferramenta fundamental para o apoio das famílias, em conjunto com outras medidas que o Governo tomou, designadamente a generalização do 13º abono de família no momento do início do ano letivo, que permitirá apoiar as famílias, designadamente na situação difícil que a crise financeira e económica criou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Secretário de Estado Jorge Pereira. Secretário de Estado Walter Lemos tinha pedido para uma mera correção. Tem vocês a palavra e no final vou dar a palavra ao Sr. Ministro.
Portanto, sim, sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para fazer uma correção, chamar a atenção. É os números da Educação Especial, porque os números da educação do financiamento do Orçamento da Educação Especial dizem que em 2008 para as associações particulares de solidariedade social e SERSIS tínhamos 21.215.000 para 2.230 alunos e em 2009 21.951.000 para 1.920 alunos. E depois dizer que para os projetos ao abrir da portaria 1.102 em 2008 foi de 5 milhões e em 2009 será 6 milhões e meio. Portanto, temos um crescimento de 1 milhão e meio sobre os 5 milhões de 2008.
Obrigado, Secretário de Estado. Sra. Ministra, tem a palavra.
Eu faço uma intervenção apenas para retomar aqui algumas questões que não foram, de facto, ainda respondidas. São questões colocadas pelo Sr. Deputado do CDS-PP. Uma é relativa ao facto de existirem escolas que estão a dar indicação de livrarias para a aquisição de manuais. Portanto, estamos já a tratar de fazer uma ação inspectiva a essa situação. Tínhamos recebido a informação e, portanto, estamos a agir para perceber o que é que se passa. Não houve nenhuma indicação do Ministério da Educação nesse sentido. Pois a outra questão que coloca é a questão relativa às ações de formação para a generalização do acesso ao computador Magalhães por parte das escolas de primeiro ciclo, uma formação que foi feita junto dos professores de primeiro ciclo, justamente. Gostava aqui de lembrar que os professores de primeiro ciclo têm tido programas continuados de formação contínua, desculpa pela expressão, programas de formação contínua em tecnologias de informação e comunicação desde há mais de 10 anos. Eu ainda estava no Ministério da Ciência quando me lembro dos primeiros programas que foram lançados. Foi feita a ligação de todas as escolas de primeiro ciclo à internet, foi colocado o primeiro computador e acesso à internet nessas escolas, e desde então que não tem cessado o apoio das autarquias, até, e temos algumas escolas, não muitas de primeiro ciclo, que foram equipadas em todas as salas com computadores individuais pelos próprios autarcas, as redes locais. Depois dessa primeira fase inicial, muito evoluiu a utilização de computadores e de tecnologias de informação nas escolas de primeiro ciclo. E os programas de formação foram continuados. Mesmo já no nosso período de governação, durante os dois primeiros anos, mantivemos um programa de apoio que envolvia as universidades, os centros de competências na formação de tecnologias de informação para os professores de primeiro ciclo. Daquilo que se tratou agora foi de uma ação de formação de muito curta duração, organizada pelas empresas que têm envolvimento no projeto Computador Magalhães. A Intel, a Microsoft e não sei se alguma outra empresa. As empresas que, ou por questões relacionadas com o hardware ou com o software, a Caixa Mágica também, por causa do software livre, decidiram organizar uma formação que permitisse explicar as especificidades deste computador e da importância do modelo de generalização através da escola e não através das famílias, porque este programa tem essa diferença. E tem esta diferença porquê? Porque consideramos que nestas idades é muito importante que o computador seja visto desde estas idades como um instrumento de aprendizagem, um instrumento de ensino. E, por outro lado, é absolutamente necessário garantir o acesso em condições de igualdade a todas as crianças, e estas condições só a escola pode assegurar. E, portanto, esta formação, que foi organizada, programada, o seu conteúdo foi definido por estas empresas, porque se relaciona com o envolvimento que elas têm no próprio computador, não é a primeira ação para professores de primeiro ciclo. É uma formação específica para as características deste computador e para o seu potencial em uso de sala de aula, etc., teve estas características. E, portanto, o que eu gostava aqui de recordar é que foram centenas de professores que frequentaram esta formação, de livre iniciativa. Portanto, não foram obrigados, nem ela dá créditos, digamos assim, com muita formação que dá créditos. Foi organizada para coordenadores TICO, chamados coordenadores TICO, são professores com determinadas funções no agrupamento de integração das tecnologias de informação no projeto educativo. E aquilo que visávamos era justamente que os coordenadores TIC apoiassem os professores de primeiro ciclo na integração do computador Magalhães no projeto educativo, no uso em sala de aula, enfim, aquilo que poderia haver de novidade. Foi uma formação de grande êxito e, de novo, eu lamento que um simples episódio de segundos de um professor que entendeu fazer aquilo que, do ponto de vista ético, é absolutamente reprovável, e espero que nunca aluno nenhum se lembre de fazer a esse professor aquilo que ele fez em ação de formação, e lembro aqui episódios absolutamente lamentáveis que já ocorreram no nosso sistema educativo e que não devemos deixar que se naturalizem, porque eles não são naturais. São más práticas, são comportamentos negativos e devemos aproveitar para os denunciar. É a primeira vez que me pronuncio sobre esta matéria, mas faço com, bastante sentido de responsabilidade, porque considero que é meu dever uma má prática, porque é uma má prática, quebra todas as regras da confiança, que são um elemento fundamental em sala de aula, seja ela, envolva ela crianças ou envolva adultos. Quem é professor sabe bem o que isso significa. E, portanto, quebrar esta regra de confiança sem o consentimento dos colegas e dos professores é uma má prática, repito. E, portanto, utilizar uma má prática para fazer uma divulgação de segundos de um episódio que parece a todos ridículo, de facto, descontextualizado, não sei se foi senão, de uma ação de formação que envolveu centenas de professores, por centenas de horas, que teve uma avaliação positiva, porque esta formação era avaliada, os formadores desta formação foram avaliados pelos seus formandos, preencheram um formulário avaliando o conteúdo e a performance dos formadores. e que é resultado, e portanto há um conjunto de informação vastíssima sobre esta operação de formação. E todavia é um episódio de segundos que resulta de uma má prática, insisto, que faz com que se tenha hoje uma ideia muito distorcida em relação àquilo que foi esta ação de formação. Que, como digo, o Ministério da Educação não tem a maior responsabilidade nela, apenas criou condições porque considerou que era importante que ela se fizesse, dar essa oportunidade a estas empresas de poder explicar a especificidade do computador e que ela se tivesse transformado numa questão tão ridícula e tão incómoda. Felizmente foi um caso apenas e de segundos. Era tudo o que tinha para dizer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Vamos passar então à segunda ronda de perguntas. 5 minutos a cada grupo parlamentar, começando naturalmente pelo PSD. O Sr. Deputado Ingrid Guerreiro tem, de Vossa Excelência, novamente a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Uma pequena nota para corrigir alguma informação que foi dada aqui. Não fui eu que disse que o Conselho Científico reunia 2 em 2 meses ou 2 em 2 semanas. O que eu disse foi que o Conselho Científico foi sendo... fomos ouvindo por parte do Conselho Científico foi exatamente a reforma da Sra. Presidente e a demissão de alguns dirigentes. E não posso deixar de referir a figura do professor José Matias Alves e as declarações que ele fez no momento da saída. E recordar aqui que ele foi nomeado para o cargo por indicação expressa da Sra. Presidente do Conselho Científico e diretamente pelo gabinete da Sra. Ministra. E fazendo esta precisão, eu gostaria também de ficar com muita curiosidade a que blog é que a Sra. Ministra se referia, porque eu de facto leio muitos blogs e não sei se leio esse ou não. Se me pudesse dar o endereço, eu depois irei consultar se está na minha lista de favoritos, porque senão irei acrescentá-lo, porque já vi que merece ser consultado com alguma regularidade. Mas, quer dizer, fica aqui a nota que, de facto, a Sra. Ministra hoje reconhece que há problemas e que o modelo é difícil de aplicação. E não deixa de ser curioso que, ao nível da percepção do problema, da análise ou da percepção que tem do problema, que continue a lançar uma cortina de fumo para a volta desta questão. Ou seja, é a percepção da Sra. Ministra que, em função das alterações que foram feitas no sistema de educação, os seus professores que... mais uma vez, que não estavam habituados a trabalhar, reagem mal. Não querem, de facto, ter que fazer mais estas horas. Assim como também acha normal, o que é notável, que as pessoas se formem antecipadamente perdendo dinheiro. Eu não acho nada normal. E não acho nada normal, até porque esse fenómeno tem vindo a ser acompanhado, porque a comunicação social deu-lhe algum destaque, de múltiplas entrevistas a muitos professores que optaram por se ir embora mais cedo, perdendo dinheiro. Assim como penso todos nós que aqui estamos, conhecemos ou temos pessoas na família que optaram isto, e quais foram as razões. E não é um ato de normalidade, Sra. Ministra. Por mais candura que a senhora ponha nesta percepção da realidade, não é normal. Não é normal que as pessoas, ao fim de trabalharem a vida inteira, decidam ir para a reforma antes do tempo, perdendo dinheiro. Não, as pessoas vão para a reforma, digamos, com tudo aquilo a que devem ter direito. Por isso, é de facto aqui um ato voluntário em função daquilo que está a acontecer no meio escolar. É que, Sra. Ministra, a verdade é que o modelo é, para além de ser difícil, é muito mais do que difícil, é que o modelo não contribui para a melhoria do sistema. Bem, pelo contrário, está a criar uma grande entropia no sistema, porque o modelo, o problema é que é a execuibilidade, ou seja, é a questão de o passar à prática. E, mais uma vez, continuamos a ver que se continua a adiar a resolução deste problema, fugindo a esta questão. É que o que está aqui em causa é, de facto, o modelo de avaliação, e eu continuo a não perceber porque é que não se seguiu aquilo que se tem vindo a fazer noutros países, onde não há nada disto, onde não há estas horas todas, onde não há esta necessidade de papel destas reuniões todas. É que ele é tão bom, que cada um depois interpreta à sua maneira e faz o que faz, e a culpa, mais uma vez, é das escolas e dos professores, que têm interpretações várias. Ou seja, se o modelo fosse, de facto, claro, não fosse burocrático, fosse um modelo que contribuísse para a melhoria do sistema, isto nunca poderia acontecer. E, por isso, continuar a dizer que ele está a ser aplicado em todas as escolas é uma manifestação de cegueira. Eu basta recordar aquilo que é público,
que é a escola que lidera, a escola pública mais bem colocada nos rankings, tomou uma decisão, basta essa. Decisão formal, se não conhecem mais nenhuma, se não conhecem mais nenhuma e se tomou uma decisão de suspender. Ou seja, é fazer de conta que nada se passa e, de facto, que nada está a acontecer à vossa volta. Mas depois esta cortina de fumo, que é permanentemente lançada à volta deste tema, tem esta particularidade. A senhora ministra, a determinada altura, pediu desculpa aos professores. E eu quero lhe dizer que fez bem em pedir desculpa aos professores. Mas depois continuou dizendo que isto, pede desculpa porque isto é do interesse do país. Isto é mentira, senhora ministra. Porque o único interesse que existe na sobrevivência deste modelo é, de facto, a sobrevivência política desta equipa do Ministério da Educação. Mais nada. É o único interesse que está a ser salvaguardado por esta teimosia. E é lamentável, de facto, que por esta razão os senhores não sejam capazes de dar o passo em frente, que é de reescrever a avaliação, fazer um novo modelo de avaliação, porque, senhora ministra, não ouviu ninguém aqui, nem nunca ouvirá nesta bancada, a rejeitar a avaliação. Rejeitamos completamente este modelo que não funciona. E, por alguma razão, é uma invenção exclusiva do Ministério da Educação em Portugal. E, por isso, senhora ministra, é pena que continue nesta teimosia e é lamentável que o senhor primeiro-ministro, apenas por uma questão de assegurar a sobrevivência política desta equipa ministerial, não seja capaz de dar este salto em frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Manuela de Melo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu queria antes começar por registar três coisas. A primeira é que depois da explicação e da longa explicação e detalhada que a Sra. Ministra deu sobre o contexto em que se está a passar todo este mal-estar nas escolas, eu penso que, uma vez mais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de lhe dizer que estaremos sempre disponíveis para ajudar as escolas e os professores a levarem até ao fim, com qualidade, este modelo de avaliação, com as alterações que, eventualmente, seja necessário fazer, visando a sua concretização na melhor forma possível. A segunda é para admirar muito a posição do PSD, porque eu não consigo perceber qual é a posição do PSD sobre a avaliação, porque tem dito que é a favor da avaliação e da progressão pelo mérito, estamos de acordo, e que isso tem que ser avaliado, estamos de acordo, mas depois há um líder do PSD que diz, e vamos é privatizar a escola. A educação é uma das áreas a privatizar em absoluto, sem dizer nada de como é que se procederá a essa privatização. Mas depois vem a atual líder e diz, primeiro, esta avaliação não pode regredir, tem que ir à frente esta avaliação. E eu presumo que quando ela fala, lê e sabe daquilo que está a falar. Na última vez que eu nesta manifestação, já cavalga alegremente o descontentamento que se gera para dizer exatamente o contrário. Mas finalmente eu hoje tenho uma ideia de qual é o modelo do PSD. E efetivamente ele preenche todas as coisas que o PSD tem dito. É um extraordinário modelo de avaliação que é participada, é baseada no mérito e acaba orgulhosamente de ser concretizada pelo Governo Regional da Madeira. E é muito simples e nada burocrática. Não perde nenhum tempo, não faz perder nenhum tempo aos professores nem às escolas. Por decreto, todos os professores da Madeira são considerados avaliados como bom. Isto é que eu chamo um verdadeiro, simples, não burocrático, participado processo de avaliação e extremamente democrático. E não vi ninguém aqui na bancada do PSD demarcar-se deste grande avanço democrático da escola. Outra coisa, já lá vou. Eu sobre a deputada Luísa Mesquita tenho a dizer que, dado o conhecimento que ela tem desta área, eu sempre há muitos anos com muita atenção o que ela diz. E hoje criei um filtro em relação à que ela diz, porque eu ouvia durante os dois governos anteriores dizer cobras e lagartos do que se passava na educação. E hoje resumiu a situação da escola em 2005, dizendo, havia algumas lacunas, mas boa as condições de aprendizagem e os professores estavam motivados. Eu vou reler de novo as suas intervenções para ver se consigo perceber se essa tradução tem um sentido lógico ou eu tenho andado muito distraída sobre a sua própria intervenção. Mas isto são notas apenas que eu gostaria de deixar no fim desta reunião. E eu gostaria de dizer que este orçamento de 2009, do nosso ponto de vista, é muito claro naquilo que significa traduzir num orçamento, portanto, em verbas, em prioridades, aquilo que é um programa político. E isso, gostem as pessoas ou não desse programa político, contestem ou não, o que não podem dizer é que as coisas não batem certo. Já aqui foi lembrado o grande investimento em infraestruturas. Eu não acredito que em 2005 as algumas lacunas que existiam na escola fossem apenas as decorrentes do miserável estado em que se encontrava uma grande parte da rede de ensino público. Eu não estou a culpar governo nenhum. Estou a dizer que é uma responsabilidade que globalmente temos de assumir. Só que agora este governo está a resolver de uma forma planeada, constante e já financiada até ao fim do programa, que é uma novidade. A ação social escolar já aqui foi muito falada. Ninguém nesta sala, de certeza, pode dizer que quando se facilita a vida dos alunos, das famílias, em relação àquilo que são as suas possibilidades de mais facilmente serem transportados, estar numa escola, comprar manuais, com os aumentos que aqui foram registados, que isso é uma coisa contra a escola pública. Não é. Não é, obviamente, e todos nós, de uma forma ou de outra, há muito tempo defendemos que isso eram elementos essenciais para que a escola pública fosse feita com sucesso e com a sua natureza democrática real que ela, obviamente, comporta. Como as novas oportunidades, já não vou falar mais das novas oportunidades, mas quer nos adultos, quer nos jovens, há uma continuidade, quer na abertura de novas vias, e também não acredito que todos aqueles que durante anos disseram que o grande problema do nosso ensino pós-25 de Abril tinha sido exatamente acabar com os cursos técnicos e que isso tinha feito uma enorme brecha, inclusivamente na ligação ao tecido empresarial, mas não só, nas possibilidades dos alunos percorrerem até ao fim aquilo que é o mínimo considerado necessário para que sejam cidadãos em tempo inteiro. Do ensino artístico foi muito debatido ao longo deste ano. Há aqui um mapa muito curioso que tem a ver com o ensino especializado artístico na área da música e que tem a ver com um aumento de mais 47%. Eu só estou apenas a falar do ensino especializado da música. Mas curiosamente eu lembro que os aumentos mais significativos são na iniciação e no articulado integrado, da ordem dos 70 e tal, 80 e tal por cento. O único que debaixa é o supletivo, o que é exatamente a concretização daquilo que foi a política no ensino artístico. Eu finalmente queria lembrar que nunca foi aqui falado, mas que há um ponto muito importante neste orçamento que diz respeito aos professores. Há uma longa luta dos professores deste país para que haja mais lugares de quadro preenchidos. E é justa. Já foram dados sinais muito claros sobre a estabilização do corpo docente através das colocações plurianuais. Mas agora há aqui um pormenor que ninguém referiu que eu gostaria de acabar salientando. No ano que vem, 35 mil professores passam dos quadros das zonas pedagógicas para serem integrados nos quadros ou de agrupamento ou de escolas na sua quase totalidade. Penso que é um passo muito importante para que os professores deste país tenham realmente as condições de estabilidade por que sempre lutaram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Manuela de Melo. Tem agora a palavra o PCP, pela voz dos Srs. Deputados Miguel Tiago e Eugênio Rosa. Peço desculpa. Sr. Deputado tem toda a razão. Sr. Deputado José Paulo Carvalho, CDSPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas nós temos que fazer valer os nossos direitos, não é? Isto com todo respeito. É verdade. Oh, Sr. Ministro, eu gostava de começar esta minha segunda intervenção dizendo que há um vício que a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado têm na abordagem dos problemas, que é deitar sempre as culpas para os outros. E vou pegar e vou utilizar como exemplo a resposta que a Sra. Ministra me deu sobre aquela ação de formação por causa do computador Magalhães. A Sra. Ministra diz que aquilo é uma iniciativa de umas empresas que o Governo aceitou, achou como boa, divulgou, criou condições para que os professores lá pudessem estar, mas o problema de várias opiniões que consideraram os conteúdos inúteis e algumas partes, reconheço que não foi a totalidade, mas alguns momentos ridículos, a Sra. Ministra diz que o problema foi com o professor que filmou. Oh, Sra. Ministra, isto de facto mostra bem a forma como a Sra. Ministra aborda os problemas. É que arranja sempre uma desculpa para não os enfrentar, nomeadamente culpabilizando terceiros. Mais valia perceber o que é que aquilo tinha tido de bom ou de mau para que não se voltasse a repetir ou se repetisse naquilo que tinha de útil. Quanto à questão que a Sra. Ministra também faz uma certa equiparação entre os problemas da avaliação de desempenho com toda a contestação que se gerou com as aulas de substituição, permita-me que lhe diga, mas essa comparação não é muito feliz. E não é muito feliz pelo seguinte, é que a Sra. Ministra disse que um ano depois de umas resistências que são naturais, e que eu aceito e penso que toda a gente aceita, à mudança, toda a gente reage, as estruturas reagem sempre com alguma resistência à mudança, mas a verdade é que, um ano depois, as coisas funcionavam. Ó Sr. Ministro, o problema é que a avaliação de desempenho já está no ano depois, Sra. Ministra. Este modelo de avaliação de desempenho foi aprovado em janeiro de 2008, Sra. Ministra, e nós já estamos, em novembro, estamos quase a completar um ano, e não só não está melhor, como está muito pior, Sra. Ministra. A contestação vem em crescendo. E eu tinha-lhe dito, Sra. Ministra, que tinha conhecimento de centenas de escolas que se estavam a opor e que tinham um processo para a suspensão. Mas a verdade é esta. Ontem mesmo, em Braga, reuniram 600 professores por sua iniciativa, não com enquadramento sindical, por sua iniciativa, 600 professores votaram uma proposta de realização de greve geral até que a Sra. Ministra mude de opinião, o Governo mude de opinião ou a Sra. Ministra se demita. Eu não tenho, na avaliação do sistema educativo, digo isto constantemente, não tenho uma perspectiva de classe. Não tenho. A Sra. Ministra talvez tenha, mas eu não tenho. Agora, a verdade é esta. Não perceber estes sinais, não perceber este crescendo de revolta genuína que já nem é sequer organizada, digamos, na expressão da Sra. Ministra, manipulada por sindicatos, e eu estou à vontade, nunca fui sindicalizado, e nunca pertenci a um sindicato. Nem nunca fui a uma manifestação sindical. Mas, a verdade é esta. Não perceber estes sinais é cegueira, Sra. Ministra, é absoluta e total cegueira. Mas, por outro lado, também gostava de dizer que não percebo esse estilo paternalista com que fala de eu sei o que é melhor. As pessoas não gostam, mas eu sei o que é melhor para os professores, para os pais, para os alunos. Devo dizer ao Sr. Ministro que, de facto, assume-se, considera-se uma espécie de vanguarda esclarecida da classe docente. E esta ideia de alguém se considerar vanguarda esclarecida, seja do que for, é uma manifestação de prepotência política, seja em que altura for. Já tivemos isso aqui em Portugal e, sinceramente, para mim não é de boa memória. E, portanto, Sra. Ministra, de facto reconheça que é a altura de manifestar, pelo menos, alguma abertura para mudar o modelo, para tentar salvar a avaliação de desempenho. Porque assim como disse, lhe disse várias vezes, Sra. Ministra, na altura em que aprovou este modelo, que parecia que o Governo estava a fazer de propósito para que tudo corresse tão mal, que nem sequer viesse a haver avaliação de desempenho. E no fundo parece que estão a cumprir essa missão triste de fazer com que não haja avaliação de desempenho. E por isso digo-lhe, Sra. Ministra, para tentar salvar a avaliação de desempenho, proponho-lhe que manifeste abertura para alterar este sistema no sentido de ele se tornar praticável, no sentido de ele se tornar execuível pelas escolas. E com isto termino, porque já excedi o meu tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Queria só dizer-lhe, e penitenciar-me pelo meu erro há pouco, mas não houve qualquer vontade, nem expressa, nem subliminar, de o ostracizar. Só que, como o Sr. Deputado não se manifestou, eu pensei que prescindia da segunda ronda, e foi por isso que eu passei automaticamente para o Primeiro-Ministro, mas penitenciam-me pelo meu lapso. Ora sim, PCP, pela voz dos deputados Miguel Tiago e Eugênio Rosa, Sr. Deputado Miguel Tiago, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, boa tarde antes de mais, é a primeira vez que me dirijo à bancada do Governo. O seu discurso foi de facto quase tocante. Portanto, tentou de alguma forma convocar o país, os pais, as famílias, contra os professores. É uma instrumentalização a que já vamos estando habituados, tentando de alguma forma fazer crer que os professores não refletem minimamente as preocupações do país. Pois engana, Sra. Ministra, e até já são muitas as cartas, inclusivamente de associações de pais e de assembleias, que se solidarizam com a luta dos professores. Exatamente por perceberem que não é possível beneficiar a escola pública como a Sra. Ministra diz que beneficia, enquanto a faz parar e a faz cessar na sua missão, porque ataca ao mais íntimo possível os direitos dos trabalhadores da educação. Sr. Ministro, também muito tocante o seu discurso no que toca à inclusão na escola pública dos jovens mais carenciados. Aqui, fazendo alusões que foi buscar jovens, que este esforço foi buscar jovens dos mundos mais pobres para a escola. Sra. Ministra, basta olhar para os números que são divulgados pela própria Agência Nacional da Qualificação para perceber de onde vêm os estudantes das novas oportunidades. E vêm dos cursos tecnológicos que a Sra. Ministra agora impede de se abrir, e vêm das científico-humanísticas por via destes mecanismos que o meu camarada João Oliveira já referiu, de empurrar os estudantes para as vias profissionais, e vêm destas vias que estão a ser objetivamente suprimidas e estranguladas para engrossar o caudal das novas oportunidades para a propaganda deste Governo ter mais cabimento. Sra. Ministra, não é à custa, certamente, das crianças e dos jovens que estão na rua que está a engrossar as novas oportunidades. Veja os dados do seu próprio Ministério. Os 20 mil que desaparecem dos tecnológicos são os 20 mil que aparecem nas novas oportunidades. É isto, tal e qual. Sra. Ministra, sobre algumas outras questões.
A
parque escolar EPE, uma das outras linhas centrais da propaganda do Governo. Espetacular, porque vai intervir em centenas, dezenas de escolas. Pois, até quando, Sra. Ministra? É que no Orçamento do Estado, no Orçamento por Ações, parece que temos aí à porta as intervenções. Já vai ter a oportunidade para responder, não mostra já tanta ansiedade. Que vai ter 32 escolas, vai intervir em 32 escolas. Sra. Ministra, quando olhamos para o relatório e contas desta própria empresa, afinal o que encontramos são apenas duas intervenções por empreitada, outras muito pequeninas empreitadas assumidas e uma miríade, centenas de intervenções que são projetos. Projetos. São centenas de projetos, são 211 projetos em 230 no total. Sra. Ministra, uma pergunta muito clara. A Sra. Ministra pode escudar-se na lei, pode também dizer que a lei permite que este valor de concurso, que este valor de obras possa ser destinado e adjudicado por ajuste direto. Mas, Sra. Ministra, acha ético que milhões e milhões de euros sejam, por via desta desagregação em pequenos programas, em projetos, em estudos, sejam atribuídos por ajuste direto a um grupo reduzido de empresas, e a Sra. Ministra utilizar isto, que são às vezes pequenas intervenções como uma pintura de uma parede numa escola, para dizer que está a fazer uma intervenção sistemática no sistema educativo? É mais uma das falsidades deste Governo. Aproveito também para perguntar, com base em que prioridade orçamental é que justifica o decréscimo de 2,8% no apoio ao ensino especial e de 18,1% nos investimentos do plano também afetos a esta área. Para terminar, Sra. Ministra, o que tem a dizer sobre a sobrelotação e a ausência de pessoal auxiliar nas escolas do sistema público de ensino?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eugênio Rosa, tem menos de um minuto.
Tenho menos de um minuto, mas vai mudar. Eu sei
que já antecipa a condescendência do Presidente. Tenha
palavra. Não, agora está. Agora foi. Em primeiro lugar, gostava de cumprimentar a Sra. Ministra
é há ano que nos encontramos aqui e gostava de colocar agora uma questão relativamente à educação, mas numa ótica diferente, na ótica de desenvolvimento e o que é que está a acontecer relativamente à população ativa. Eu estive a analisar a variação da população ativa num período, no período deste governo, e embora o período seja muito curto para tirar conclusões consistentes, no entanto já nos permite tirar alguns alertas. E a conclusão que os dados do INE nos levam a tirar é que neste período de 3 anos, portanto um período curto, mas é importante, a população com ensino básico ativo, população ativa, diminuiu em 54 mil, o secundário aumentou apenas em 54 mil e surpreendentemente o ensino superior, com o ensino superior, foi o dobro do ensino secundário. E se nós analisarmos a estrutura da população ativa, nós constatamos uma coisa muito importante. Relativamente à população ativa com o ensino básico, ela passa de 72% para 70%, portanto tem uma redução de 2,5 pontos percentuais. Se eu dividir isto por 3 e tiver em conta, são os 3 anos, e tiver em conta que nós estamos com 70% da população até o ensino básico, quanto a média na União Europeia de 30%, se este ritmo se mantivesse, era preciso-me 50 anos para chegar a esta situação. Eu sei que isto não é desta forma que se deve ler, mas é um alerta muito importante. Portanto, alterar esta situação parece-me extremamente importante, mas alterá-la não de qualquer maneira. Alterá-la com qualidade. E é nesta ótica que eu estava a analisar o problema das novas oportunidades. Eu tenho um bocado de experiência de formação, mais de 10 anos dediquei a minha vida à formação e também tive experiência de cursos de dupla certificação. Portanto, educação e formação. E outra coisa que eu quero aqui já ficar claro é que eu sou um adepto fervoroso do ensino profissional, mas de um ensino profissional com qualidade e que não corte a possibilidade daqueles que querem continuar a estudar, continuem a estudar. Portanto, a meu ver, o ensino profissional é fundamental, mas nesta ótica. Agora, analisando, é neste contexto que quero analisar as novas oportunidades. São cursos de dupla certificação, como toda a gente sabe, mas para se obter o 12º ano, é necessário fazer um curso de cerca de 1.600 horas. Estas 1.600 horas correspondem a cerca de 2 anos de letivos. Portanto, se nós compararmos, joga em tempo, se compararmos a estes cursos que, das novas oportunidades com a educação formal, há uma redução de 1 ano, que não deixa de ser importante. Outro aspecto importante também que eu acho que é preciso ter muito cuidado é o currículo desses cursos. A gente se analisar o currículo desses cursos e o currículo da chamada educação formal, nós chegamos à conclusão que estes cursos têm um currículo muito menos exigente. São apoiados sobre a vivência pessoal, pelo menos já é essa orientação, e quando se passa à prática, os efeitos e a qualidade e a exigência diminuem muito. A questão que eu queria colocar à Sra. Ministra é o seguinte. Tendo em conta, o período ainda é curto, mas eu gostaria de saber o que é que foi feito, que avaliação está a ser feita, que acompanhamento está a ser feito e quais são as conclusões dessa avaliação para que, fundamentalmente, não mudemos as coisas no papel, nas estatísticas e haja uma mudança real neste campo. É a questão que lhe deixo para o que gostava de lhe ouvir. Porque consta de uma preocupação muita gente. Eu tenho recebido informações extremamente contraditórias sobre a qualidade, a falta de qualidade que está a dar esta formação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eugênio Rosa. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, não precisa de pedir desculpa aos professores. Dedico o seu pedido de desculpas ao país, porque o país em que a Sra. Ministra vive e os seus secretários de Estado é outro, não é este. Dedico o seu pedido de desculpas ao país pelo facto de ser responsável por ter criado a maior instabilidade sempre nas escolas públicas portuguesas e dedico ainda, se quiser, o seu pedido de desculpas ao Sr. Primeiro-Ministro, que afinal de contas percorreu 600 quilómetros no início do ano em sua defesa e em seu apoio. Imagine lá, Sra. Ministra, quantos quilómetros vão ser necessários percorrer a partir de agora. E a Sra. Ministra optou por fazer umas perguntas e dar a resposta. perguntas, a avaliação e constatações, como é seu hábito. A avaliação está em curso. A avaliação está em curso. Passou ao lado, efetivamente, 700 escolas que ou pediram ou suspenderam a avaliação de desempenho ou adiaram os prazos que ela implica. Esqueceu, nomeadamente, o exemplo da escola Infanta Dona Maria, que é um exemplo único, importantíssimo, de coragem que é preciso ter no atual quadro, no atual contexto em que a senhora continua a ignorar aquilo que se passa, efetivamente, nas escolas portuguesas. E depois perguntou, mas esta avaliação não é necessária? E deu a resposta, sim, claro que é necessária, responde a senhora ministra. Então recorde-se lá e assuma lá porque é tão necessária para si, senhora ministra. É necessária porque a senhora sabe perfeitamente que ela é uma guilhotina poderosa na proporção da carreira, porque ela implica poupanças em custos pessoal muito elevados para o seu ministério e porque a senhora ministra está convencida que colocando o ónus dos resultados na avaliação dos professores, consegue alterar os resultados com esta penalização. É por isso que é tão necessária para si esta avaliação de desempenho. Há uma outra pergunta mais óbvia. Esta avaliação de desempenho é necessária em nome da qualidade da escola pública, em nome da tranquilidade da escola pública? É evidente que não. É evidente que não, Sra. Ministra. Depois teve ainda, enfim, como é seu hábito também, teve ainda a arrogância, se me permite, dizer que os senhores deputados e as senhoras deputadas desconhecem completamente a realidade. É porque desconhecem a realidade. Não sabem nada do que se passa nas escolas. A verdade, Sra. Ministra, é que toda a sua intervenção à volta do modelo de desempenho que impôs, que não negociou, que não é credível, que assenta numa fratura da carreira docente que não tem qualquer espécie de sentido, todo o seu discurso é um testemunho daquilo que o país já sabe. É quem não sabe nada do que se passa nas escolas, é a Sra. Ministra e os seus secretários de Estado. A realidade das escolas portuguesas não é convosco. Não é convosco. Mas eu gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para lhe colocar algumas questões que deixou em aberto, insustante, se me permite a expressão, a questão do CEF, como uma visão distorcida da realidade. A verdade, e a Sra. Ministra diz que não pressionou ninguém para este tipo de formação, para esta oferta no terceiro ciclo, a verdade é que, como a Sra. Ministra sabe, estes alunos não são sujeitos a exames, pelo que, como é evidente, não distorcem tanto os resultados finais dos exames de nono ano. Além de que, como a Sra. Ministra também sabe, estes alunos transitam para o ensino secundário e podem frequentar os cursos de natureza profissional. A Sra. Ministra tinha de martelo alterar o quadro de oferta do ensino secundário. O que eu lhe queria perguntar é se tem alguma avaliação neste momento destas alterações estatísticas que precisava de fazer de qualquer maneira e se acha que a oferta profissional do ensino secundário neste momento dignifica o ensino profissional e reconhece o trabalho de tantos profissionais pela sua dignificação ao longo de tanto tempo. Não me respondeu também, Sra. Ministra. Há uma pergunta que lhe fiz e que era muito simples, e que é a seguinte. Sra. Ministra, tem ideia dos pedidos que foram feitos para a atribuição de computadores? E se é capaz de dizer quantos computadores foram atribuídos? Sendo que também escolheu não responder a esta articulação milagrosa, que é aquela que caracteriza a sua política educativa, que é os CEPs, os computadores e os professores com a corda na garganta. São a varinha mágica que a Sra. Ministra tem para tentar alterar resultados a qualquer custo, nem que seja por despacho. Não se esqueça, Sra. Ministra, é da realidade das escolas portuguesas que nós estamos a falar. Não se esqueça, Sra. Ministra, de pedir desculpa aos alunos, aos pais das crianças deste país, pela responsabilidade que têm de assumir, ter gerado nas escolas portuguesas a maior instabilidade de todos os tempos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes, para ir a colher os seus verdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, eu também tenho que começar por este facto assinalável, que é o facto da Sra. Ministra da Educação ter pedido desculpa aos professores pelas reformas que implementou. Eu não quero dizer que não há razão para pedir desculpa, eu acho que a Sra. Ministra tem muitas razões para pedir desculpa aos professores. Não sei se deve pedir desculpa, porque eu acho que pede desculpa quem se arrepende, quem reconhece que errou e quem está disposto a corrigir o erro. E eu tenho muitas dúvidas, sinceramente, seja essa a situação da Sra. Ministra da Educação. Não me parece. De resto, a visão que a Sra. Ministra aqui trouxe, que é dizendo que é uma questão de visão, de opinião diferente, sem dúvida que é uma questão de visão. Pois é que nós estamos perfeitamente em campos opostos. A Sra. Ministra partilha uma visão de que os professores não cumpriam, que os professores passavam alegremente, sem qualquer peias, progredindo na carreira, o que não era verdade, porque tinham que fazer ações de formação, porque tinham elevadas responsabilidades na escola, e elas tinham que responder. E a Sra. Ministra, e a visão que nós temos, é que a função docente não precisa destas peias, desta divisão na carreira docente, que a única razão que tem de ser é uma razão economicista e poupar recursos ao Estado. E, portanto, estas reformas trazem perturbações, não trazem perturbações como a Sra. Ministra diz e poderia querer fazer entender, porque é uma mera reforma e, portanto, todas as reformas que a alteração de algo que existia anteriormente traz perturbações por isso mesmo, mas não, trazem perturbações para além disso, Sra. Ministra. Estas reformas introduziram no cotidiano da escola uma situação muito mais gravosa do que aquela que já existia, porque é reconhecido que as escolas padecem há muitos anos de carência de meios, de condições de trabalho. Isso é conhecido. Todos nós partilhamos dessa análise, dessa preocupação. Mas aquilo que o Governo fez não foi melhorar esta situação, foi agravá-la com a perturbação ao nível do corpo docente. E eu não me parece que o país precisasse destas alterações. Talvez o déficit do Governo precisasse destas alterações. O país, a escola, a estabilidade do ensino, certamente que não precisava destas alterações, Sra. Ministra. Muito rapidamente, em relação à resposta que o Sr. Secretário de Estado trouxe em relação ao desaparecimento dos 115 milhões a menos em pessoal e os 130 milhões na transferência para as autarquias, eu não sei se devo depreender que a intenção do Governo é que não há redução nenhuma em termos de gastos com pessoal neste Orçamento de Estado entre 2008 e 2009. Eu não sei se é isto que o Governo está a dizer ou se deu esta resposta, enfim, para fugir um bocadinho à questão. É porque, não sei se a interpretação é que estes 115 milhões estão todos, isto é, com pessoal, estão todos nos 130 milhões e, portanto, o que sobra, os 15 milhões que sobra, é que será a verba que irá responder às atividades de agradecimento curricular, aos apoios da família no âmbito pré-escola, à ação social escolar, à construção, manutenção e processamento de escolas. Não sei se é estas as contas que o Sr. Secretário está a fazer. Agradecia que esclarecesse então para saber do que é que estamos a falar. E, finalmente, só mais uma nota suscitada por aquilo que a Sra. Deputada Manela de Melo aqui trouxe na sua última intervenção. Tem a ver com a integração futura de professores que são quadro de zona pedagógica para quadro de nomeação definitiva. 35 mil, diz a senhora deputada, que já não está presente, infelizmente. A questão que eu queria suscitar, sendo que isto é naturalmente positivo, e acho defendido há muitos anos, assinadamente quando temos quadros de zona pedagógica tão, de uma área tão elevada, trazia e traz dificuldades a muitos desses professores. A questão aqui é que eu penso que é no mesmo âmbito da mesma reforma que o Governo vai inverter as prioridades, designadamente no que diz respeito ao destacamento por condições específicas, em que os professores, os docentes, possuidores de uma situação de saúde incapacitante, que até agora passavam à frente dos professores na instituição de quadro de zona pedagógica, podiam ter colocação ao abrigo, nessa altura, da colocação de docentes na bolsa de recrutamento. E parece-me que com esta reforma que o Ministério está a promover, estes professores, que são muito menos em termos de número aos dos quadros de zona pedagógica, vão ficar sem qualquer hipótese de obter colocação através deste meio, uma vez que as vagas vão ser todas ocupadas por professores de quadro de zona pedagógica. E em relação a isto, eu penso que esta é a mesma reforma que o Ministério devia também dar uma resposta a esses professores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Madeira Lopes. Última intervenção desta segunda e última ronda, a Sra. Deputada Luísa Mesquita.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
eu começaria por ler um pequeno texto que gostaria muito que a senhora ministra pudesse ouvir. Seria desejável que a médio prazo, para além dos princípios agora formulados, se venham a estabelecer padrões nacionais face aos quais as escolas possam situar e aferir as suas decisões. Um processo para a construção de padrões de desempenho num plano nacional deve ser amplamente discutido, aprofundado, como sucedeu em países com muitos anos de prática de avaliação de desempenho dos docentes. A este propósito, a entidade entende que se poderia desenvolver um trabalho sistemático de preparação, com recolha das práticas entretanto concretizadas, beneficiando da experiência e dos resultados de trabalhos idênticos levados a efeito a nível internacional. Nesse caso, a partir do ano 2009-2010, seria de equacionar a possibilidade de ter um conjunto de padrões nacionais fundados na investigação, no debate alargado e no resultado das práticas desenvolvidas nas escolas. Senhora Ministra, estou a ler não um texto de nenhum deputado da oposição, nenhum manifestante do último sábado, mas nem mais nem menos que um texto do Conselho Científico para a Avaliação dos Professores. Quero dizer-lhe que estas recomendações constavam da maioria dos projetos de resolução que o Partido Socialista liminarmente chumbou na defesa do modelo que está a criar esta conflitualidade no país. Já vimos hoje que a senhora ministra não é sensível. Ao menos podia ficar preocupada, mas também já vimos que não fica. E não fica por uma razão muito simples. É que a senhora ministra sabe que esta avaliação, isto é uma leitura egocêntrica de algum modo interessante, que esta avaliação não é do interesse dos 120 mil que estiveram na rua, mas é do interesse do país, porque é do interesse da senhora ministra. O modelo, ao contrário do que dizem os 120 mil, não é injusto. Antes, pelo contrário, eles é que não percebem. Dignifica aqueles que estiveram na rua. Mas eles, coitados, não percebem. Depois, eles lamentam-se porque não ensinam e só tratam dos papéis. Porque eles não sabem, coitados, são professores, mas não sabem simplificar. Porque se soubessem, não fariam esta asneira. Depois, é preciso, imaginem, que a senhora ministra ajude com perseverança, com persistência, porque, coitados, eles não percebem. Temos aqui, de facto, milhares e milhares de pessoas deficientes, desde os deputados da oposição aos 120 mil que andaram na rua e, contrariamente a esta deficiência, só se safa a equipa ministerial. Mas a senhora ministra também não conseguiu fugir à tentação de dizer mal da classe docente. Não há uma vez, mesmo que seja só assim, a fugir. Ao de leve, o mero toque, a senhora ministra teve que dizer acerca dos docentes que estas medidas todas, que eles não estão a perceber, que o país não percebe, que os pais não percebem e que estão a criar esta conflitualidade toda, só foram tomadas porque eles não trabalhavam, porque eles não faziam as horas que podiam fazer, porque eles trabalhavam no ensino privado em vez de trabalharem na escola pública, porque eles só trabalhavam 4 horas por semana, porque eles escolhiam vergonhosamente horários noturnos em vez de horários diurnos, porque eles juntavam compensações da sua idade a compensações de cargos. E, portanto, face a este regabolfo docente, a estes docentes que não merecem o mínimo de respeito, a senhora ministra foi obrigada às aulas de substituição, à definição da componente letiva, ao exame de ingresso na carreira docente, a esta avaliação, a todas as malfeitorias para pôr os docentes no sítio. E agora aos docentes, colocados no sítio para a senhora ministra, vêm dizer à senhora ministra que se vai embora para não continuar a dar cabo da escola pública. E isto foi aquilo que a senhora ministra disse hoje. Não estou a citar ninguém. Foi aquilo que a senhora ministra veio aqui dizer. Agora, para concluir, queria dizer ao senhor secretário de Estado, Walter Lemos, que terei muito prazer em explicar, mas tive em alguns congressos em que o senhor também teve, com até individualidades internacionais, mas terei todo o prazer em explicar o que é um deficiente permanente e um deficiente não permanente. Até porque é uma invenção do seu governo. Ora, um deficiente com caráter permanente é, por exemplo, um deficiente motor que, em termos de QI, pode não ter nenhum problema e de não necessitar de nenhuma necessidade educativa especial, nem nenhum professor especializado. Uma criança, por exemplo, com dislexia ou com problemas neurocientíficos, pode precisar de necessidades educativas especiais. E o que é que o senhor fez e o seu governo? Entendeu que deficientes permanentes, mesmo que eles não queiram, têm necessidades educativas especiais. E deficientes que precisem de necessidades educativas especiais não têm porque os senhores não querem. E esta é que é a verdade. Quanto aos despachos que o senhor fez, o senhor sabe que é assim porque o senhor é que os fez. E contrariam exatamente, a senhora ministra está a dar-me uma ajudinha, eu espero, e depois concluo. Muito bem.
os despachos que o senhor fez foi para contrariar os despachos anteriores, porque o senhor tinha inventado um centro de recursos num determinado distrito que não existe. E como tinha inventado um centro de recursos, teve que dar o, não di, o dito por não dito e teve que deixar a criança na instituição onde ela estava de solidariedade social, contrariando o seu despacho inicial. Quanto ao outro, é que havia uma unidade de surdos que o senhor secretário de Estado ignorou, queria pôr as crianças de 4, 5, 6, 7 e 8 anos a caminhar cerca de 100 km diários e como o conselho e os pais não quiseram, o senhor teve que recuar e deixá-la numa unidade de surdos nova, feita às pensas dos pais e da autarquia, e teve que recuar no seu despacho. Agora, se o senhor secretário de Estado não conhece sequer a lei e não sabe o que é que anda a fazer nos seus despachos, é um problema seu. Agora, não diga que eu disse e não disse, contrariando aquilo que disse, porque isso é perfeitamente falso e está gravado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lisa Mesquita. Bom, e esgotado este segundo e último fecho de questões, Sra. Ministra, tem Vossa Excelência a palavra para responder. Querendo, naturalmente, delegar no Sr. Secretário de Estado Walter Lemos, o Estado Jorge Pedreira. Estado Jorge Pedreira, tem Vossa Excelência a palavra.
Esta vez não me equivoco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de responder algumas das questões que foram levantadas sobre o modelo de avaliação e o que foi dito aqui acerca do modelo de avaliação. E, de facto, o modelo de avaliação, aquilo que apostou foi na autonomia das escolas. O entendimento do Ministério da Educação foi que a avaliação de desempenho dos professores deve ser feita no contexto da escola. E é nesse contexto que se consegue conhecer a plenitude do trabalho dos professores, é nesse contexto que se desenvolve a atividade dos professores, tanto no domínio organizacional como no domínio pedagógico. E, naturalmente, que foi dada autonomia às escolas para que procedessem à produção dos seus instrumentos de registro e dos critérios que permitem responder às exigências que o modelo tem. E há muitas escolas para responder ao Sr. Deputado José Paulo de Carvalho, depois a Sra. Ministra que disse que lhes diria quais. Há muitas escolas que fizeram este modelo, apesar de, naturalmente, ser a primeira vez que o modelo está a ser implantado, e é a primeira vez que, de facto, o modelo está a ser implantado, na sua totalidade, que fizeram o modelo sem burocracia e sem grande dificuldade. E têm os seus instrumentos aprovados que permitem o registro dos objetivos dos professores, porque o modelo implica a participação dos próprios professores na definição dos seus objetivos, como é natural, como deve ser e como é relativamente aos demais funcionários públicos, porque o modelo baseia-se em objetivos e competências. E, naturalmente, que há escolas que têm o processo completo, até há escolas que já têm observação de aulas realizadas. Naturalmente que o problema não é o dessas escolas. O problema está em que as escolas, até por intenção de fazer bem e dado tratar-se da primeira vez que o modelo está a ser aplicado, e na ideia de que quanto mais papéis, quanto mais indicadores houver, mais rigorosa será a avaliação. Há uma ilusão de objetivismo que se introduziu em muitas escolas, levam à complexificação excessiva, desnecessária e desadequada do processo. Nesse sentido, a missão do Ministério da Educação é ajudar as escolas a fazer bem e a simplificar. E é por isso que o Ministério da Educação tem no terreno um conjunto de equipas das direções regionais, da Direção Regional de Recursos Humanos, justamente para ajudar as escolas a fazer bem e a não complexificar. E é esta a questão que temos de prosseguir. Porque quando os senhores deputados dizem O Ministério da Educação é absolutamente insensível ao que se passou. E dizem-no como se o ano passado, em março e abril, não se tivesse passado nada. Dizem-no da mesma forma que o diziam em março e abril. Ora, o que aconteceu em março e abril foi que o Ministério da Educação reuniu com os sindicatos, acordou com os sindicatos um memorando de entendimento que previa as regras para a aplicação do modelo, e essas regras foram acordadas com os sindicatos e foi publicado um decreto regulamentar. Foi publicado um decreto regulamentar para a aplicação dessas regras neste primeiro ciclo de avaliação, ou seja, no ano letivo 2007-2008 e 2008-2009, que prevê, entre outras coisas, que os eventuais efeitos negativos que resultam da aplicação do modelo podem não produzir efeito e só produzirão efeito se forem confirmados por uma segunda aplicação. E que prevê que em junho e julho o Ministério da Educação negociará com os sindicatos, em função da experiência de aplicação do modelo, a sua revisão. E que prevê que existe uma comissão paritária constituída pelos sindicatos, que ao contrário do que foi dito, reuniu sempre que estava previsto, uma vez por mês, para acompanhar o processo. E, portanto, os senhores deputados dizem que o Ministério é completamente insensível, que faz tudo como estava previsto desde o início, como se nada disto tivesse acontecido. E como os sindicatos resolveram não cumprir o memorando de entendimento, resolveram abandonar a comissão de paritária, espaço que tinham para participar no acompanhamento do modelo, nunca se tendo uma única vez queixado do seu funcionamento até ao dia em que resolveram abandoná-la. Vêm os senhores deputados dizer que é preciso, outra vez, voltar tudo atrás e parar tudo novamente. Ora, aquilo que o Ministério da Educação está a fazer é cumprir as regras que acordou com os representantes legítimos dos professores para a concretização do modelo, e é aquilo que fará. Porque não há outro modelo disponível. Não há outro modelo disponível. Os senhores deputados dizem muita coisa, mas não apresentaram um único modelo disponível. E ouvimos mesmo, nem os sindicatos têm outro modelo disponível. O único modelo disponível existente é o do passado. O único modelo é o do passado que o senhor deputado do Partido Ecologista aos Verdes.
Senhores deputados, eu peço alguma serenidade. O senhor está no uso da palavra. Compreendo naturalmente a reação dos deputados, é natural, mas tem que ter alguma parcimónia na exteriorização dessa reação, porque o senhor está no uso da palavra e com estas interrupções, naturalmente, que não se faz ouvir. Muito obrigado.
O único modelo disponível, além do que está aprovado em lei, é o do passado. E o do passado era um simulacro. Houve, na sua vigência, provavelmente mais de 500 mil de progressões. Eu desafio que me digam quantos professores que tenham cumprido os requisitos, não progrediram. Quantos? E, portanto, não existia avaliação. Agora, ouvimos... Senhor deputado, se me deixar falar, eu falo. Se não me deixar falar, falará o senhor deputado. Pois, mas os apartes não são intervenções paralelas, creio eu, acho eu. A minha ideia do regimento é que apartes não são intervenções paralelas.
Deputado, faz favor de continuar. Eu já pedi aos deputados silêncio, moderação nos apartes. Os apartes, de facto, fazem parte da dialética parlamentar. É uma realidade incontornável e ainda bem que existem.
porque de facto fazem parte desta cultura, que é uma cultura viva do debate parlamentar. Mas, naturalmente, quando um sátis com alguma moderação e sem excessos, e fundamentalmente é preciso que o Estado possa usar livremente da palavra, e, portanto, eu pedi alguma contenção da parte dos deputados. O Estado, faz favor de continuar.
Ouvimos agora o PSD voltar a uma ideia que aqui há meses apresentou o seu anterior líder, Dr. Menezes, de uma avaliação externa, sem nunca se perceber qual é o contorno dessa avaliação. Ouvimos, de resto, uma reprodução que julgávamos impensáveis do episódio lamentável do Dr. Menezes de braço dado com o Dr. Nogueira, agora com uma ligeira mudança de protagonistas entre a Dra. Manuela Ferreira Leite e os sindicalistas docentes do PSD. E ouvimos mesmo o impensável, que a Dra. Manuela Ferreira Leite, anterior Ministra das Finanças e da Administração Pública, que concebeu o CIADA e o sistema das cotas, vir agora defender que não deve haver cotas para os professores. Ouvimos isso tudo. E continuamos a interrogar-nos o que é isso da avaliação externa, feita por quem? Por uma empresa privada, como defendia o Dr. Menezes. Vamos pedir à Deloitte que passe a publicidade, que avalie 150 mil professores. Ou vamos pedir a quem? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Por acaso, hoje, fez-se uma luz. É que, de facto, há um outro sistema de avaliação externa, que é o do Dr. Alberto João Jardim. Esse é que é o grande sistema de avaliação externa que o PSD defende, de facto. É, de facto, notável a atitude do PSD nesta matéria. O senhor deputado começou por dizer que o orçamento era eleitoralista. Não há mais despudorado eleitoralismo do que a atitude da Dra. Manuela Ferreira Leite na véspera de uma manifestação pôr-se ao lado dos sindicatos de professores a pedir a suspensão da avaliação, a pedir aquilo que é a falta de rigor, que seria impossível e que levaria, mais uma vez, à indistinção, à indiferenciação. A Sra. Ministra falará, e o Sr. Sabe está a falar sobre...
Muito obrigado, Sr. Estado. Sr. Estado, Walter Lemos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só duas pequenas notas para dizer ao Sr. Deputado dos Verdes que verdadeiramente não há realmente diminuição das verbas de pessoal. Há mais transferências para as autarquias, como poderá reparar na organização do orçamento e vários outros setores. E o que lhe posso dizer é que ainda podem crescer essas transferências, como sabe, porque a própria lei autorizará, em princípio, que o Ministério da Educação transfira ainda mais verbas, transferindo mais competências ao longo do ano para mais câmaras municipais. Estas que aqui estão são aquelas para as quais já está a transferência de competências para o próximo ano. Só uma pequena nota também, porque creio que o Sr. Deputado Miguel Tiago terá dito que havia uma diminuição no Orçamento de Educação Especial, e eu gostaria de citar uma vez mais, para dizer que o Orçamento de Funcionamento da Educação Especial cresce 5,4% e o Orçamento de Investimento da Educação Especial cresce 5,3%. E também gostava de acrescentar o facto de que, ao facto de que o ano passado foi o único orçamento de atividade que também teve crescimentos deste género, porque houve menores crescimentos no resto do orçamento. Portanto, estes crescimentos fazem sobre crescimentos idênticos que já o ano passado existiram, como foi dito. E creio que é tudo em relação aos crescimentos de atividade. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Estado Walter Lemos. Sra. Ministra da Educação, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostava de fazer uma intervenção final para responder ainda a algumas questões que ficaram. Antes de uma intervenção sobre as questões, gostava de fazer também uma observação sobre uma prática sistemática, tanto pelos senhores deputados do Partido Comunista, como a senhora deputada do Bloco de Esquerda, e até têm em comum aqui com o senhor deputado do PSD, que é a reinterpretação daquilo que é dito. É colocar na boca de quem falou uma forma expressiva, uma forma mais expressiva, caricatural e infelizmente lamentável daquilo que não foi dito. não foi dito aqui nada daquilo que os senhores deputados exprimiram. E, portanto, se gostam de caricaturar para forçar que as medidas que são tomadas, a forma como as explicamos, são paternalistas, são contra os professores, são para dizer que é por, nem sei, por más práticas que elas ocorriam, isso fica com os senhores deputados. Vou dar apenas o exemplo daquilo que disse a senhora deputada Luísa Mesquita, que eu terei dito que os senhores professores não gostavam de trabalhar, estavam 4 ou 8 horas na escola, porque não gostavam de trabalhar. Só esta expressão, só isto. Eu nunca disse que os senhores professores não estavam na escola porque não gostavam de trabalhar. Aquilo que eu sempre tenho dito é que eram as regras. As regras de progressão. As regras da distribuição do serviço. As regras disponíveis para os senhores professores tinham este resultado. Eram as regras e os senhores professores cumpriam escrupulosamente as regras. Não havia regulamentação da componente não letiva. As acumulações eram permitidas. Tudo era um quadro regular. Nunca acusei nenhum professor de cometer uma irregularidade, mesmo os professores que não tinham componente letiva no período de pré-apresentação, não o faziam porque eram malandros, faziam-no porque estavam nas regras. Era assim que as escolas se organizavam. É de regras que estamos a falar. Mas os senhores deputados, que enchem tanta boca com a vida democrática, depois não compreendem a diferença entre uma regra e uma opinião ou uma valorização de um comportamento. Eram as regras. E aquilo que o Ministério fez foi alterou o quadro de regras. E tendo alterado o quadro de regras, perturbou a vida das pessoas, evidentemente. Só não compreende quem não quer. Se os senhores deputados, quando se fala de regras, aquilo que entendem é que se está a insultar os professores, é convosco. São os senhores que insultam. As frases que aqui foram ditas pelos senhores deputados e não por mim. Peço desculpa. Peço desculpa. Peço desculpa também aos senhores deputados, que se incomodam muito com regras um pouco mais bem educadas também. Depois gostava ainda de referir uma outra coisa. Incomodou muito a senhora deputada e o Bloco de Esquerda os 600 quilómetros que, pelos vistos, o senhor primeiro-ministro percorreu. Não sei se percorreu, se não. Deve ter sido uma conta que o Bloco de Esquerda se encarregou de fazer. Devia estar incomodado com os quilómetros que ele fazia. Agora, de novo, gostava de dizer à senhora deputada, eu não disse que os senhores deputados não conheciam a realidade. Nunca estou a discutir com quem quer que seja quanto é que cada um de nós conhece mais ou menos a realidade. Agora, a senhora deputada é que acusou claramente os membros do governo de viverem noutro país e de não conhecerem as escolas. Se alguém fez essa afirmação, foi a senhora deputada, peço desculpa. Nunca a mim me passou sequer pela cabeça fazer uma afirmação desse tipo. Mas os senhores deputados gostam de interpretar expressivamente e, na minha opinião, lamentavelmente, porque dão uma fraca ajuda para valorizar a atividade política, é isso que eu tenho para dizer. E, portanto, a atividade política é difícil como a atividade dos professores, mas precisamos todos de dar um contributo para a valorizar. E isto leva-me à história, à questão colocada pelo senhor deputado sobre a parte escolar. Eu já aqui ouvi muito sobre a parte escolar. O que eu ouvi sobre a escola Dom João de Castro, o que eu ouvi desde os interesses imobiliários à venda em curso, o que eu ouvi, senhor deputado. E agora que a escola está linda, que a escola está arranjada, está cheia de alunos, que tem uma escola nova, um centro profissional ao lado, agora que tudo funciona de acordo com aquilo que foi projetado, trabalho feito pela Parque Escolar, só aconteceu porque o senhor deputado do Partido Comunista tinha avisado do risco que todos estávamos a correr. Não foi obra da Parque Escolar.
Ainda falando da Rubén.
Não foi obra da Parque Escolar, não, senhor. Foi só obra do senhor deputado do Partido Comunista. E continuamos no mesmo tom. O senhor deputado do Partido Comunista já nos está a avisar que as 100 escolas em relação às quais a Parque Escolar tem programa de intervenção, não é programa de intervenção. Porque o senhor deputado desconhece, pelos vistos, que antes de um programa de intervenção em obra, seja na parte elétrica, seja na parte acústica, seja na parte
de obra civil requer projeto de engenharia. Vejam lá, requer projeto de arquitetura e é necessário mandar fazer os projetos de engenharia e de arquitetura antes de mandar fazer a obra. E pasme-se, já há 100 escolas em que há projeto de arquitetura e de engenharia, mas ainda não há obra. Mas corremos todos o risco de facto, não vir a haver obra. Mas, felizmente, para todos nós, temos a garantia de que as obras se realizarão, porque o Sr. Deputado do Partido Comunista já aqui alertou para o grande risco e, portanto, estamos todos seguros de que a obra da Parque Escolar se vai realizar. Estamos conversados, Sr. Deputado, sobre as suspeições que permanentemente levanta sobre todos e mais um. Gostava de responder ao Sr. Deputado Eugénio Rosa, que corre um sério risco também de ser acusado de trabalhar só para as estatísticas, porque quando se fala em números, nesta Câmara estamos todos a trabalhar para as estatísticas. Compreendi as suas observações. E aquilo que observou foi, de facto, o que aconteceu com o sistema de afunilamento que tínhamos no ensino secundário. Tivemos, durante mais de 10 anos, um ensino secundário que permitiu apenas o acesso, só concluía com êxito o ensino secundário, os alunos que transitavam para o ensino superior. Todos os outros que o frequentavam e não concluíam, engrossaram as fileiras de trabalho desqualificado no mercado de trabalho. Foi isso que encontrou nesses números que observou. E aquilo que espero, aquilo que esperamos todos, penso eu, é que a situação mude e que o ensino secundário constitua um nível de formação e de qualificação que alimente também o mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho mais qualificado. Mas levanta uma questão, que é uma questão crítica também, que é a questão da valorização do programa Novas Oportunidades. Como sabem, também porque foi anunciado nesta Assembleia, foi lançado um programa de avaliação e acompanhamento do programa Novas Oportunidades, justamente para dar confiança aos portugueses que o trabalho que é hoje feito nos centros, nas escolas, nos centros de formação, é um trabalho de qualidade. Muito em breve, penso que no mês de dezembro, serão apresentados os primeiros resultados deste relatório de acompanhamento e de avaliação e a nossa expectativa é de que eventuais casos de más práticas possam ser corrigidos também com o apoio destas equipas de peritos que acompanham o programa. Depois, finalmente, a questão levantada pelo Bloco de Esquerda, ainda sobre o ensino profissional. Nós temos no país há muito tempo um problema de valorização das vias vocacionais. Há muito, muito tempo, vem provavelmente do período do Estado Novo, em que o sistema de ensino se organizava de uma forma muito dual, que impedia milhares de jovens de prosseguir estudos e que eram muito precocemente orientados para vias vocacionais. Felizmente, hoje a configuração do sistema é completamente diferente, não há nenhum aluno que tenha a via de prosseguimento de estudos bloqueada, todos poderão aceder. Agora, temos que ter consciência de que as vias vocacionais são vias socialmente desvalorizadas por muitas razões, umas de natureza histórica e outras de outras razões. Mas não contribuem para valorizar estas vias profissionais discursos que permanentemente sublinham que elas são vias de segunda escolha, são vias com mais dificuldades. O contributo que nós podemos dar é um contributo de uma maior integração, de um maior paralelismo entre as diferentes vias. O esforço que fizemos de criar nas escolas públicas estes cursos profissionais corresponde a uma opção que é justamente esta de promover uma maior integração destes cursos. Próximo ano, aliás, comemorar-se-ão os 20 anos do ensino profissional e eu espero que essa possa ser uma oportunidade de valorizarmos, de apresentarmos os casos de percursos de sucesso de jovens que hoje já, ao fim de 20 anos deste tipo de formações, já há muitos jovens adultos no mercado de trabalho que beneficiaram desta possibilidade de formação para que possa, aos olhos de todos os jovens, surgir como vias de ensino qualificadas. E depois, finalmente, gostava de dizer uma última palavra sobre o sentido das políticas e a questão da escola pública. É muito importante que o discurso sobre a escola pública seja um discurso associado a factos e não apenas a elementos de discurso retórico. Porque desvalorizar permanentemente aquilo que foi o esforço de construção da escola a tempo inteiro, que tem hoje uma tradução estável em termos orçamentais, desvalorizar permanentemente aquilo que são as atividades de enriquecimento curricular que permitem dar um conteúdo substantivo à escola a tempo inteiro e com isso mudar aquilo que é a oportunidade de sucesso das crianças de primeiro ciclo. As refeições, a ocupação plena dos tempos escolares, os planos de recuperação, a reorganização da rede dos centros escolares, o programa de modernização das escolas. São um conjunto de programas vastíssimo que, esses sim, valorizam a escola pública. E, portanto, eu diria que este não é um orçamento eleitoralista, é sim um orçamento que prossegue o caminho por nós iniciado de valorização da escola pública com programas concretos, com resultados evidentes, que vão desde o edifício escolar ao equipamento que lá é colocado, às oportunidades de formação para os jovens, às oportunidades de formação para os professores, às oportunidades de melhoria da qualidade do ensino. Era tudo o que queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Antes de dar por encerrado o debate, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pediu a palavra para...
Uma interpelação à mesa sobre a Comissão de Trabalho e sobre algumas considerações que foram ditas aqui pelo Sr. Secretário de Estado.
Tem a palavra, Sr. Deputado, 2 minutos para a interpelação à mesa, mas que seja
muito rápido.
A interpelação à mesa tu corre e não aquela figura.
Mas se quiser usar outra figura também, da defesa da bancada, até porque o que foi dito aqui foi suficientemente grave para invocar. Essa questão regimental delego no Sr. Presidente.
Sr. Deputado, queria só dizer que isto aqui não é, em termos regimentais, à la carte. Ora, interpelação à mesa, ora a defesa da obra. Okay. Mas intuo premonitoriamente, podia estar errado, que o Sr. Deputado quer defender a honra da bancada. E, portanto, é essa figura que deve utilizar e eu dou-lhe a palavra 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que não deixa de ser engraçado que a Sra. Ministra da Educação acuse os deputados de reinterpretar aquilo que acaba de dizer e que, felizmente, está gravado. E, em simultâneo, o Sr. Secretário de Estado venha aqui e acuse e teça juízos de valores sobre pessoas que não estão cá, que eu acho perfeitamente lamentável, e que faça juízo de valor sobre pessoas que até já nem têm funções partidárias para justificar o injustificável. Eu penso sinceramente que não dignifica de forma alguma o debate. Quero lhe dizer ao Sr. Secretário de Estado que os dois modelos que o senhor diz que estão em cima da mesa são por sua opção. Mas eu até percebo porque é que isto existe. É que o Sr. Secretário de Estado foi dirigente sindical há muito tempo e nós já todos percebemos que os senhores têm um problema com os sindicatos, mas o problema é vosso, como eu já disse. Não é de mais ninguém que esteja aqui presente. Não é nosso com toda a certeza. É um problema que os senhores têm que resolver. Mas o Sr. Secretário de Estado esqueceu-se de um modelo também, que era aquele que existia antes do Partido Socialista acabar com ele. Ou seja, aquele que tinha uma avaliação externa, de facto, que tinha uma prova pública de acesso aos escalões superiores. Pode utilizar esse também. Mas uma vez que está muito curioso, eu não vou cometer indelicadeza sequer de sugerir que se pagarem alguma das pessoas que estão aqui presentes, o mesmo que pagaram ao Dr. João Pedroso para fazer manuais da legislação da educação, que rapidamente surgiu um modelo. Mas porquê é que não usam um modelo francês? Porquê é que não usam um modelo francês ou de outros países? Essa é que é a grande questão, por isso. O que temos em cima da mesa é aquilo que existe. E tudo mais, são cortinas de fumo, e insultar ou reinterpretar palavras ditas por pessoas que não estão aqui é, no mínimo, indigno de um membro do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Se está de Estado, se quiser responder, 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aquilo que eu fiz não foi nem reinterpretar. Não foi reinterpretar, ele referiu-me a factos. Referiu-me a factos, Sr. Deputado. Foram as palavras que foram ditas. Se o Sr. Deputado quiser e vir a comunicação social da altura, verá o que é que foi dito. O Sr. Deputado, eu não reinterpretei nada, limitei-me a referir àquele que era na altura e àquela que é hoje a dirigente institucional do partido, e o partido é uma instituição que não muda consoante as pessoas que estão à sua frente. E, portanto, referi-me a posições do Partido Social Democrata, do líder do Partido Social Democrata. Relativamente à questão do problema com os sindicatos, nós não temos nenhum problema com os sindicatos. Os sindicatos é que têm um problema com eles mesmos, Sr. Deputado, que é o de terem assinado um memorando e agora, sem nenhuma razão,
terem rasgado esse memorando de entendimento. Portanto, o problema dos sindicatos é com eles mesmos. Nós não temos nenhum problema com os sindicatos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Antes de dar encerrado o debate, gostava de expressar à Sra. Ministra, também a título pessoal, e na qualidade de Presidente da Comissão de Finanças, a minha solidariedade relativamente àquilo que se passou ontem, enfim, na esteira de que algumas bancadas aqui já manifestaram, foi de facto um comportamento vil e soez, intolerável em democracia, e naturalmente que tem também a minha solidariedade. Isto naturalmente que não bule com as discrepâncias, as divergências que provavelmente possam existir, quer da minha parte, quer da parte das bancadas parlamentares, nomeadamente da bancada parlamentar do PSD, que se expressou no mesmo sentido, relativamente àquilo que é a política de educação. Agora, comportamentos destes aí são absolutamente intoleráveis, é fundamental que o debate se faça com elevação, com civilidade, como aliás hoje aqui correu. Foi um debate vivo, acutilante, muito intenso, mas foi um debate feito com elevação. É assim que se prestigia a democracia, é assim que se prestigia também a escola pública, é assim que se enobrece o país, é assim, de facto, que se faz o debate democrático na Casa das Liberdades, na Casa da Democracia. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está encerrado o debate.